não excederem muito o tempo que lhe está atribuído e tem a palavra o Sr. Ministro para responder, dispõe de 5 minutos, que pode ou não partilhar com o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões que me permitem tratar de esclarecer alguns pontos e o Sr. Secretário de Estado esclarecerá a questão do Estatuto do Artista. Em primeiro lugar, no que respeita ao orçamento, eu tenho uma posição pragmática e realista. Temos que trabalhar com aquilo que temos. Penso que essa mensagem foi entendida. Em relação ao orçamento deste governo para a cultura, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Em primeiro lugar, este orçamento do Ministério da Cultura compreende a cultura e a comunicação social. Quando diz que 64% do orçamento da cultura vão para a RTP, bom, é esquecer que, efetivamente, o Ministério da Cultura, ao passar a abranger tão bem, passar a ter tão bem a tutela da comunicação social, ficou com a tutela da RTP. Portanto, estamos aqui a comparar coisas diferentes. Agora, se formos à comparação essencial entre o Orçamento da Cultura 2015 e o Orçamento da Cultura 2016, eu queria dizer ao Sr. Deputado o seguinte: o Orçamento da Cultura foi calculado na base do exercício orçamental do ano passado, mais 2%. Se ele é inferior, então, ao Orçamento de 2015. Isso resulta de que o exercício orçamental de 2015 não foi efetivo, não foi tão eficaz, que acabou por nos conduzir a um orçamento inferior pela aplicação simples da regra exercício orçamental do ano passado, mais 2%. Portanto, se tirar 2% ao meu orçamento de 170 milhões, ficamos com uma execução orçamental que também é muito aquém daquela que deveria ter sido efetuada pelo anterior governo. E penso que aí, para além das limitações orçamentais, que nós não negamos, para além dos problemas, a aplicação simples da regra execução orçamental mais 2% acaba por levar a que cheguemos necessariamente à conclusão que a execução orçamental do anterior governo, infelizmente, foi insuficiente. E a aplicação dessa regra, que evidentemente pode-me dizer, mas podiam não ter aplicado essa regra, podiam ter sido mais generosos para a cultura. Efetivamente, eu não estive na discussão do orçamento, mas a pura e simples aplicação da regra exercício orçamental mais 2% conduz-nos à conclusão que o exercício orçamental do ano passado foi nitidamente insuficiente. Sobre as questões concretas que levantou, a articulação da cultura, da educação e do turismo. Bom, é uma excelente questão. Uma das prioridades e uma das coisas em que já trabalhei desde que cheguei, nas últimas semanas, foi efetivamente conseguir uma articulação com o turismo, com a educação, com o ambiente, com o ensino superior e ciência, com todas as áreas, porque a cultura é transversal. Sendo a cultura transversal, nomeadamente, há uma área em que eu tenho particular preocupação, e quando falarmos no COA eu voltarei a referir esta questão, esta dimensão, que é a colaboração com o turismo. Nós temos atualmente um turismo muito virado, temos atualmente uma procura turística muito virada para os bens culturais, e temos que lhe corresponder com uma resposta em que a articulação entre o turismo e a cultura é absolutamente vital. Temos já projetos nessa área, como lhes digo, quando falarmos do COA teremos alguma coisa para dizer sobre isso. Em relação à descentralização de competências, desde o princípio que tenho dito que é com as autarquias que quero trabalhar, que o papel das autarquias é fundamental, insubstituível, e a ação das autarquias, nós procuramos estar junto dos poderes locais. Eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder sobre a questão do Estatuto do Artista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Bom, relativamente ao Estatuto do Artista, o que eu posso dizer neste momento é que a preocupação que evocou é também uma preocupação do próprio Governo. Aliás, a regulamentação do regime dos contratos de trabalho dos profissionais do espetáculo é uma das preocupações inscritas no programa de Governo para a Cultura. O que nós neste momento podemos dizer é que estamos a trabalhar no sentido de aprofundar o quadro legislativo e o quadro legal relativamente a estas questões. Nós falamos do Estatuto do Artista para, no fundo, sintetizar numa expressão muito daquilo que é a especificidade e a diversidade dos trabalhadores do espetáculo. Portanto, não só os artistas, mas todos aqueles que trabalham na área cultural, no setor cultural, com grandes diversidades e especificidades e, portanto, naturalmente, esta especificidade, esta diversidade também implica que esta questão não seja apenas uma questão do Ministério da Cultura, mas que passe por uma concertação setorial dos vários, de várias áreas governativas, como sabe, e, portanto, é necessário, e estamos a trabalhar no sentido de cruzar colaborações, melhor, com essas áreas governativas, no sentido de aprofundar este quadro legislativo, e em breve penso que haverá resultados e haverá, no fundo, propostas a apresentar. É óbvio também que esta questão não pode ser desenvolvida sem a escuta ao setor e a escuta ao meio. E nessa perspectiva temos já agendadas várias reuniões com sindicatos, enfim, vários grupos de representação do setor, no sentido também de os escutar e de os ouvir nesta perspectiva. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. E passo a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e quero, evidentemente, desejar as maiores felicidades à sua equipa e ao Sr. Ministro para este mandato, que é, de facto, um cargo complexo. É um cargo muito difícil, apesar de ser desvalorizado por muitos que consideram a cultura ser uma área menor. Por um lado, desvalorizado por outros que consideram uma área que se deve manter de alguma maneira sob controle, desvalorizado institucionalmente, até remetendo-a para um patamar de menor escrutínio público, uma Secretaria de Estado, que foi o que aconteceu no governo anterior. Muito do que se passou no setor nos últimos anos teria tido contornos de escândalo nacional se tivesse estado sobre a alçada do Ministério, e nós temos vários casos que assim o indicam. E o embaraço que sentimos todos por termos tido esta despromoção à Secretaria de Estado foi de tal maneira que o Governo acabou por, enfim, fazer um ato de contrição e tentou um modelo de penitência, talvez pior emenda que o soneto, e tentou realmente emendar e fazer um Ministério da Cultura e da Igualdade no proto-governo que acabou sendo chumbado. Mas, de facto, os desafios que o Sr. Ministro enfrenta são enormes. E talvez aqui respondendo um bocadinho ao PSD, é que Ministério da Cultura não é apenas a questão de mais fundos financeiros, é uma questão de agilidade, é uma questão de eficácia, é uma questão de reforço de poder de negociação, é uma questão de representação negocial. Tudo isto faz a diferença e ganha eficácia. Isto é que a diferença entre haver um Ministério e haver uma Secretaria de Estado, senão o Ministério da Saúde era uma Secretaria de Estado, o Ministério das Finanças era uma Secretaria de Estado e por aí fora. Portanto, há uma diferença e essa diferença, de facto, faz sentido. Os desafios que o Sr. Ministro enfrenta, para além do orçamento reduzidíssimo que já aqui falamos, é uma orgânica administrativa inquinada. Inquinada por um pré-MAC que foi mal feito e que deixou, por exemplo, ao nível da política do livro, das bibliotecas, a torre do tombo, a ausência de uma secretaria-geral, a extinção da Direção-Geral de Lisboa, da Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo, que prejudica imenso a ação na área do património nesta região, o desmantelamento da DG Artes, que o Sr. Secretário de Estado naturalmente poderá falar sobre isso. A DG Artes está reduzida ao osso, incapaz naturalmente de levar em frente a sua ação com os melhores meios e, enfim, para além de todos os assuntos que aqui foram também trazidos pelo PSD, mas que, apesar do PSD ter estado no governo durante 4 anos e meio, acabou por não ter levado em frente muitas das matérias que foram muito interessantes que aqui foram trazidas, mas beneficiou pela primeira vez, nem mais de uma década, de uma estabilidade governativa de 3 anos da mesma tutela, coisa que não acontecia há mais de 10 anos. 3 anos da mesma tutela e tinha tido tempo realmente para ter implementado uma série de medidas que são importantíssimas para o setor cultural. Não o fez, infelizmente. Eu lembro ainda que o diretor artístico do Teatro São Carlos finalmente parece que já existe, mas nós não temos sabido disso, nem sequer tem vindo nos jornais, mas aquilo que nós sabemos é que foi feito um concurso internacional que acabou por escolher o consultor musical que já tinha sido previamente escolhido pelo secretário de Estado. Ou seja, foi um concurso claramente feito à medida. Isto, de facto, não me agrada. Temos também um Museu da Música eternamente adiado, que continua no metropolitano e continuamos sem uma perspectiva de qual é o futuro do Museu da Música, embora ele esteja prometido para Mafra. O Museu dos Coches, que foi inaugurado em circunstâncias inacreditáveis, e eu gostava muito de saber notícias sobre o progresso que o Sr. Ministro possa ter em relação ao Museu dos Coches. E tivemos os casos Crivella e o caso Miró, que foram casos de atropelo à lei, casos de polícia perpetrados por membros do governo, impunemente, diga-se de passagem, muito embora decorra, como é sabido, uma queixa-crime no Ministério Público em relação às saídas do Miró em Portugal. Eu diria que é um enquadramento de facto complexo e difícil, a que se acrescenta o plano Ajuda Belém, que, ao que tudo indica, e foi dado conhecimento na comunicação social, lesou o CCB do ponto de vista patrimonial, de forma grave. Daí eu queria saber se o Sr. Ministro tem informação que nos possa dar sobre qual foi a medida dessa lesão patrimonial que terá deixado, em que circunstâncias ficou, portanto, o CCB após a passagem do professor António Lamas pelo CCB. E quais são os planos que o Sr. Ministro tem em relação àquele equipamento. De resto, deixarei as questões seguintes para a próxima roda. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, em relação à questão da orgânica administrativa, a minha inquietação, eu partilho toda a sua inquietação. Efetivamente, não é só a questão da despromoção do Ministério e a Secretaria de Estado, é sobretudo a questão das fusões que foram feitas na administração pública e que levaram a situações bastante, eu diria, aberrantes. A Direção-Geral do Livro Arquivo e Bibliotecas, a fusão da Direção Patrimonial de Lisboa com a Direção-Geral do Património. Bom, há aqui uma série de fusões e de arranjos na função pública, de reestruturações na função pública, que de facto causaram mais embaraço e mais dificuldade à gestão cultural do que beneficiaram, mesmo em termos financeiros, pode-se pôr em dúvida os benefícios. Portanto, a análise de custo-benefício é francamente negativa em relação a toda essa reestruturação administrativa que levou a fusões que são extremamente difíceis agora de reverter, mas que causam dano efetivo às políticas culturais nas respectivas áreas. Em relação ao Museu dos Coches, posso dar a notícia que já temos a museografia aprovada e com fundos para a fazer, portanto já estamos em condições de avançar com a museografia do Museu dos Coches e portanto teremos um Museu dos Coches muitíssimo bom, valorizado, não teremos o Museu dos Coches como ele deve estar, com a devida museografia, indicações, tudo aquilo que ele precisa. Em relação ao Plano Belém Ajuda, queria então explicar um pouco a ideia. O Governo, ao entrar em funções e ao revogar e ao extinguir a estrutura de missão Belém Ajuda, indicou claramente que o modelo anterior não era o que estava nos planos do Governo, o que não quer dizer que não vamos trabalhar na coordenação entre nós, entre Cultura, Turismo, Câmara de Lisboa e todos os parceiros naturais, na medida em que têm monumentos na área, seja a Câmara ou o Padrão dos Descobrimentos, seja o EDP, o Museu da Eletricidade, seja a Universidade do Jardim Botânico Tropical, e não vou continuar a enumerar. Mas nós não quisemos que ficasse na esfera da cultura e do património os monumentos notáveis que existem naquela área, os Jerónimos, Torre de Belém, Museu dos Coches também, E não quisemos que fosse subtraída à gestão camarária a gestão do espaço público daquela zona. E quisemos que o turismo interviesse na gestão dos fluxos turísticos da área Belém Ajuda. Portanto, o eixo Belém Ajuda existe não como projeto autárcico, digamos, mas como projeto integrador de três instituições, o Ministério da Cultura, Câmara Municipal de Lisboa e Turismo de Portugal, Turismo de Lisboa, no sentido de procurar uma visão coordenada dos problemas de circulação, fluxos de turistas, bilheteria, tudo isso será feito de uma maneira integrada, mas sem isolar nem da cultura, nem da cultura, enquanto nacional, não isolar o património daquela área do património nacional e não isolar o espaço daquela área, do espaço público da cidade. É esse os objetivos e a visão estratégica que temos para o Plano Belém Ajuda. Sobre a questão do São Carlos e do Museu da Música, eu passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado. O Museu da Música não estamos a ver, não, o Museu da Música é mais... O Museu da Música, existe efetivamente um projeto... Qual é a questão patrimonial? A lesão patrimonial do CCB. Bom, o CCB tem os problemas que todas as fundações têm, com o corte de 30% da lei das fundações, que é uma coisa gravíssima, que afetou todas as fundações do país, e existiu efetivamente uma candidatura a projetos europeus para objetivos que não são os que se pretendem e que, pior, não tinham cobertura nos fundos europeus. O problema patrimonial não é bem um problema patrimonial, é um problema de aplicação de verbas e é um problema de os fundos comunitários não corresponderem, os fundos comunitários disponíveis não corresponderem às propostas e aos projetos que tinham sido anteriormente apresentados. Para nós, o Centro Cultural de Belém é um centro de cultura, é, digamos, a missão tradicional do Centro Cultural de Belém, portanto, é diferente do modelo anterior. Queremos o Centro Cultural de Belém como um grande centro de cultura, de programação, de arte, de música, teatro, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. O problema financeiro do Centro Cultural de Belém não é grave, porque todas as fundações têm problemas gravíssimos que decorrem da aplicação da Lei das Fundações, que foi bastante fatal para todas as fundações do país. Mas não, o CCB não está numa situação de ruptura, não está numa situação dramática, posso lhe garantir. Não está numa boa situação, não, como nenhuma fundação está, mas, enfim, com exceção das privadas, evidentemente, nenhuma fundação pública está, mas posso lhe garantir que não há ruptura no Centro Cultural de Belém. E eu agora pedia só ao Sr. Secretário de Estado que respondesse à questão sobre o Teatro de São Carlos.
Muito obrigado. Relativamente ao Teatro Nacional de São Carlos, bom, de facto, como a senhora deputada Gabriela Canavilhas referiu, houve um processo de seleção que teve como resultado a escolha de dois candidatos e quando nós chegámos, pelo Sr. Ministro e eu, havia já um despacho favorável à nomeação de Patrick Dickey como diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, esse despacho tinha sido assinado pelo o Sr. Ministro João Soares, anterior ministro, e, portanto, de facto, esta questão estava já terminada, digamos assim, nesta perspectiva. O nome ainda não avançou, devo dizer, por uma questão procedimental. Nós estamos ainda a terminar todo o quadro, digamos, de contratação do Patrick Dickey como diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos. De resto, que é um quadro contratual semelhante àquilo que vai ser também atribuído ao diretor artístico do Teatro Nacional de São João, que ainda não está designado, por questões de facto de quadro contratual, mas essa questão está neste momento muito bem encaminhada na Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças e, portanto, estamos em crer que dentro de muito, muito pouco tempo poderemos então designar quer o Nuno Carinhas como diretor artístico do Teatro Nacional de São João no Porto, Porto e também então designar definitivamente Patrick Dickey como diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos. Relativamente à DG Artes, que a senhora deputada também referiu, bom, de facto é evidente que a DG Artes teve, de facto, um desgaste e um enfraquecimento orgânico enorme nos últimos anos. Está reduzida, de facto, a um organismo cuja missão é apenas a distribuição de financiamento, quando nós sabemos que a DG Artes partiu de um plano e de um projeto que tem, apesar de tudo, honrosos exemplos para trás de si, começando pelo Instituto Português das Artes do Espetáculo, passando pelo Instituto das Artes, de facto uma plataforma de diálogo com o meio. Portanto, uma plataforma de diálogo com o meio, uma plataforma, uma interface importante na relação com esse mesmo meio, e portanto é essa, digamos, a intenção que nós temos neste momento, progressivamente, de dar à Direção-Geral das Artes essa qualificação e esse perfil, retomar esse perfil, porque apesar de tudo o financiamento, como nós sabemos, neste sistema é fundamental, mas para além disso há que, no fundo, desenvolver todo um discurso e toda uma estratégia relacional e de trabalho com o setor cultural e sobretudo com o setor cultural de iniciativa não governamental, e é justamente isso que tem faltado, ou uma das boas, uma das vertentes que tem faltado na Direção-Geral das Artes tem sido essa, ou seja, de facto o setor sente-se muito pouco envolvido, tem muita dificuldade em relacionar-se com a administração, e de facto a DG Artes, eu tenho para mim que é o instrumento fundamental para que essa relação aconteça e sobretudo para que seja consolidada. Portanto, necessariamente a urgência que nós encontramos foi de facto a questão que já foi referida pelo Sr. Ministro na sua intervenção inicial, dos concursos que era necessário abrir este ano, portanto, no fundo, corrigir a trajetória dos apoios bianuais que tinham sido iniciados o ano passado, em condições bastante anómalas, digamos assim, uma vez que esses concursos bianuais foram iniciados e, a meio do processo, chegou-se à conclusão que, por constrangimentos orçamentais, não se podia honrar numa boa parte das estruturas, 22, creio, ou 24, se não estou em erro, o financiamento do segundo ano. Portanto, no fundo, as estruturas foram defraudadas, digamos assim, na expectativa que tinham inicial ao concorrer a um concurso bianual, bienal, peço desculpa, um concurso bienal, de terem um financiamento no segundo ano, igual ao do primeiro ano, e portanto é essa trajetória que nós queremos corrigir agora em urgência com este montante que conseguimos em termos de descativação e de transferências por parte do Fundo de Fomento Cultural, e ao mesmo tempo também garantir que sejam abertos os concursos pontuais, que são, digamos, fundamentais para a sustentação de uma parte do setor, que é a parte mais frágil, digamos assim, aquela que de alguma maneira está ligada, são projetos mais recentes, são projetos que coincidem normalmente com o setor mais jovem da atividade cultural, e portanto é fundamental também que esses pontuais, esses concursos pontuais sejam abertos, no fundo para dar alguma estabilidade em 2016 ao funcionamento do setor, não esquecendo o trabalho que há a fazer, muitíssimo importante, de lançamento dos concursos plurianuais em 2017, tentando que haja a sustentação financeira necessária para eles, por um lado, e por outro lado também tentando que estes concursos abram de maneira a colmatar o desfasamento que tem acontecido também na maior parte destes processos concursais com a própria atividade do MAI, ou seja, o que temos vindo a assistir nos últimos anos é que há cada vez um maior desfasamento entre a abertura dos concursos e as necessidades de atividade do próprio meio, e portanto é esse desfasamento que vamos querer colmatar a partir do próximo ano, mas, como disse, as urgências que se nos depararam foram de facto estas e são o denominador mínimo comum para mantermos a estabilidade mínima no próprio setor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, se me permite, eu começo por felicitar o PSD, uma vez que fez uma longa viagem entre o momento em que discutimos o orçamento em plenário pela primeira vez, em que designadamente as pessoas que se interessavam pela cultura foram apelidadas de malta da cultura, até este momento em que o Sr. Secretário, em que o Sr. Deputado, vem aqui defender uma preocupação comum sobre... Não tem importância nenhuma, é um episódio, é um fé-diver, mas é uma daquelas coisas que não tem importância rigorosamente nenhuma. Digo isto com toda a simpatia, sem nenhuma espécie de acrimónia, mas realmente há uma grande evolução da parte do PSD em relação àquilo que foram as políticas do governo anterior e às posições que o Sr. Deputado vem agora aqui defender, que eu saúdo. E congratulo-me com isso, porque estou convencido que vamos encontrar plataformas para nos entendermos lindamente. Dito isto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz-nos que as questões dos concursos da Direção das Altas Artes estão resolvidos, mas eu gostava de lhe dizer, gostava de lhe lembrar, e é uma questão de precisão, que, por exemplo, os concursos pontuais de 2012 não se fizeram, os anuais de 2012 e 2014 também não, depois estavam em aberto os 2016. O que eu lhe pergunto é se as verbas aqui avançadas são aquelas que permitem, de alguma forma, responder a todas as situações e se neste momento a situação está normalizada. Esta era uma questão que eu queria deixar. Outra questão tem tudo a ver com a questão levantada pelo Sr. Deputado do PSD e tem a ver, mas eu queria colocá-la de uma outra maneira. O Sr. Ministro conhece certamente a situação dos intermitentes em França e certamente que sabe que o orçamento da cultura em França ainda hoje não tem nada a ver com o orçamento da cultura em Portugal. É um orçamento da cultura em França é qualquer coisa como 3.2, ou era muito recentemente, o ano passado, não é? O nosso é 0.2, portanto há uma diferença abissal no modo de encarar estas questões. E nós entendemos que a cultura é mesmo uma questão muito importante e tanto mais importante quanto mais se vive num momento de crise. E a crise a que me refiro não é a crise apenas aqui, a nossa, é a crise global, não é? E permito-me recuperar as palavras de Jacques Ralit, um filósofo francês, que diz que a crise não torna a cultura menos necessária. Ela torna, pelo contrário, mais indispensável. A cultura não é um luxo, é o melhor antídoto contra todos os racismos, antissemitismos, comunitarismos e outros pensamentos repressivos sobre o indivíduo. Escrevo, sublinho isto por baixo, e penso que essa é realmente uma questão que se nos coloca. Mas temos, para fazer cultura, precisamos dos agentes culturais. E a França tem esta questão dos intermitentes, que é uma situação que nos toca também a nós. Sucede que a nossa legislação sobre esta matéria vem de 2008, houve revisões da lei em 2010 e 2011, se não me falha a memória, mas, entretanto, continuamos sem ver resolvida esta matéria que respeita ao modo como se cobra aquele período de tempo em que os agentes culturais, os artistas, até porque estão numa fase de intervalo, estão a preparar novas criações, estão ou não estão em artes performativas, ou não estão a filmar, ou não estão no palco, ou não estão nas orquestras. E, portanto, há aí um lapso de tempo durante o qual eles estão verdadeiramente desprotegidos. É esta a situação. E, nesse sentido, eu queria saber se o Sr. Ministro está preparado para começar a regulamentar esta situação. Uma situação que chamemos-lhe intermitentes, chamemos-lhe o que quiserem, o estatuto do artista, como queiram, é evidente, mas se esta questão pode, eventualmente, vir a ser objeto de seu interesse, e eu penso que deveria ser, até pela razão e pelas motivações que nos trazem a este campo da cultura. E gostaríamos de saber em que ponto é que isso está. Quanto ao ICA, até ver, o Sr. Ministro ainda não nos disse exatamente qual é a situação naquilo que diz respeito aos concursos. E eu gostaria que o Sr. Ministro tivesse a bondade de nos esclarecer o que é que se passa também nessa matéria. E chamava a atenção para um ponto em relação ao ICA. O ICA, nos últimos anos, e bem, em muita proporção de alguns agentes culturais e de escolas, tem financiado, é um pequeno financiamento, mas tem financiado filmes de escolas. Posso-vos dizer, por exemplo, que agora nos Prémios Sofia, modéstia à parte, um dos filmes premiados, o filme de escola, é um filme de alunos meus que foram entrados no mestrado e que ganharam agora um destes prémios. São filmes feitos com pouquíssimo dinheiro, mas com pouquíssimo dinheiro. Mas, é, todavia, esse pequeno financiamento tem-se mostrado decisivo para uma produção escolar que hoje não tem nada a ver com a produção escolar que havia aqui há uns anos atrás. Para saber se o Sr. Ministro, de alguma forma, em relação a essa matéria, se poderia ou não manter essa tradição de manter esse pequeno financiamento. E uma última questão, eu peço desculpa, ultrapassei o meu tempo, mas a Sra. Presidente costuma ser bastante inteligente nisto, eu peço-lhe desculpa e compreendo. Uma outra questão tem a ver com uma matéria que nos preocupa muitíssimo, que é o Tratado Transatlântico. Bem, este tratado, é sabido que o Bloco de Esquerda é contra este tratado, contra os moldes em que tem sido negociado. Está eivado do maior secretismo, mas tem no seu clausulado aquilo que é uma exceção cultural. E eu gostava de saber se, em relação a esta matéria, há alguma informação que o Sr. Ministro nos possa dar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Volto a fazer o apelo para respeitarem os tempos de palavra. E passo a palavra ao Sr. Ministro para responder ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, muito rapidamente, ainda às suas questões, no que respeita aos concursos da DG Artes, nós resolvemos a questão dos concursos do ano passado, que viram os concursos bienais, viram cortados o seu segundo ano e nós conseguimos repor os montantes que eles deviam ter, que eles deviam receber, e vamos abrir os concursos pontuais do ano, deste ano. Em que medida conseguimos resolver os problemas que vêm de trás, eu não lhe sei dizer, eu passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado seguidamente para ele completar a informação que eu vou dar, mas eu penso que para já resolvemos para a frente, para o futuro e o que estava pendente. Não podemos resolver, não sei em que medida poderemos resolver aquilo que fica para 2011, aquilo que ficou de 2011, 2012. Não sei. O Sr. Secretário de Estado poderá dar informações melhores. Intermitentes, precários. Nós temos uma boa legislação que carece, evidentemente, de revisão, mas não se pode dizer que não haja legislação. Nós temos legislação, certamente com lacunas, com falhas, vamos trabalhar nisso. E vamos, com
tem,
certeza...
Tem protegido a precariedade, desculpe.
Posso-lhe dizer, o meu, se é do meu interesse, é do meu grande interesse. Testemunhei em França, efetivamente, com... Bom, é bom termos música. A música é o alimento. A música, aproveito para lembrar, não é preciso... A deputada Gabriela Canavilhas, não é preciso lembrar, mas a música é muito importante na cultura. É mesmo, é o alimento da...
Music is to be the food of love, não é?
Ora, eu estava-me a lembrar dessa citação do Shakespeare, exatamente. If music be the food of love, play on. Mas, como já play off, agora vamos continuar. A legislação, portanto... Vamos, com certeza, agradecemos a intervenção musical que nos deu prazer e bom, é do meu interesse. Eu estive em França e vi, isto é um parênteses pessoal, mas a França tem um orçamento muito forte para a cultura, tem uma legislação de intermitentes muito completa. No entanto, eu vi greves e protestos quando essa lei é publicada. Essa lei, que para nós é uma lei notável, é uma lei, oxalá nós pudéssemos ter, nós vimos a contestação dos intermitentes do espetáculo que chegaram a boicotar o Festival de Avignon. Portanto, tudo isto é relativo. Mas eu quero que o Secretário de Estado se pronuncie também sobre isso. Os concursos de cinema. Eu estive nos Prémios de Sofia, estive na cerimónia da concessão dos Prémios de Sofia e assisti efetivamente àqueles filmes das escolas. Penso que é uma excelente iniciativa do ICA. Sobre a questão dos concursos, o Sr. Secretário de Estado responderá melhor. Em relação ao TTIP, bom, é assunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu sou diplomata, mas enfim, conheço o assunto, conheço o dossiê. Na parte da exceção cultural, como a minha atividade diplomática não tinha... teve que ver com cultura durante bastantes anos da minha vida. Mas atualmente, nas matérias europeias de que eu me ocupava até há um mês, efetivamente, a questão da exceção cultural do TTIP não chegou ao meu conhecimento. O Ministério da Cultura estará atento e procurará, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, estudar em que medida nós vamos trabalhar enfim, estamos a trabalhar nas negociações as questões que dizem respeito à exceção cultural no âmbito do TTIP. Eu passaria agora ao Sr. Secretário de Estado para dar respostas mais precisas sobre as três questões que pôs: concursos da DG Artes, intermitentes e concursos de cinema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente à questão que coloca, a urgência, como eu disse na primeira intervenção sobre esta matéria, a urgência que nos moveu desde logo foi corrigir a trajetória dos apoios bienais que estavam em perigo, não é? Portanto, como eu disse há pouco, em 2015 houve a abertura dos concursos bienais e esses concursos verificou-se que, a meio do processo, não havia dotação orçamental para garantir um segundo ano, o que fez com que 24 estruturas sofressem uma espécie de downgrade e lhes fosse apenas garantido o primeiro ano de financiamento. Portanto, estas 24 estruturas fazem, num segundo ano de financiamento, um montante de 799 mil euros, que nós, digamos, alocámos a este 1,6 milhão, portanto 1,6 milhão, com o qual nos vai permitir corrigir esta trajetória e, portanto, de alguma maneira garantir o segundo ano de funcionamento a essas 24 estruturas. Com isto, esperamos nós, de alguma maneira, garantir a estabilidade de muito daquilo que são os agentes no setor cultural, e não só no teatro, mas também na música, na dança, porque estas 24 estruturas são de facto transversais às várias áreas de intervenção da DG Artes. Portanto, de facto, esta foi a nossa preocupação e encontramos nas descativações de 800 mil euros que foram feitas por interseção nossa junto do Secretário de Estado do Orçamento e na possibilidade de transferência de verbas do Fundo de Fomento Cultural para este objetivo, conseguimos no fundo alcançar este montante que nos permite de alguma maneira esta garantia e de que haja uma estabilidade em 2016 que foi completamente defraudada em 2015. Relativamente à questão dos intermitentes, é um caso, enfim, é uma matéria que eu conheço, porque conheço bem o sistema francês. Sintomaticamente, não existe em toda a Europa nenhum sistema que se assemelhe ao sistema francês em termos da intermitência. Ou seja, nenhum país conseguiu alcançar a sustentabilidade financeira para conseguir um sistema como existe em França e que designamos por sistema de intermitentes do espetáculo. E, portanto, isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que, de facto, é um sistema que não está ao alcance de todas as realidades financeiras, se, no fundo, tomarmos como exemplo uma boa parte dos países da Europa Ocidental. Por outro lado, de facto, como o Sr. Ministro disse, este sistema foi um sistema que funcionou bastante bem a partir dos anos 60, sobretudo a partir da fundação do Ministério da Cultura para André Marroa, 59, e depois nos anos seguintes, mas, peço desculpa, estou a esgotar o tempo, mas de qualquer maneira este sistema, logo que se instalaram ciclos de crise sucessivos em termos da economia europeia, vai-se demonstrando cada vez mais insustentável em termos da sua sustentabilidade financeira. E, portanto, as greves, as revoltas que falou o Sr. Ministro têm a ver com, de facto, tiveram a ver com a necessidade que o próprio governo francês teve de reestruturar o próprio sistema e, portanto, como digo, é um sistema que de facto tem uma grande bondade em termos da precariedade ou do combate à precariedade dos profissionais do espetáculo, sem dúvida nenhuma, mas é um sistema que exige, de facto, da administração pública e do Estado um grande esforço financeiro para que seja sustentável. Relativamente ao ICA, o que eu lhe posso dizer... Muito, muito rapidamente, o que lhe posso dizer relativamente ao ICA é que, de facto, este ano temos cerca de 18 milhões de como envelope financeiro para os concursos. Este envelope cresce relativamente a 2015, em que andou por volta dos 17 milhões, portanto, no fundo, apesar de tudo, um incremento, e, de facto, com ele, obviamente, depois de vencidas todas as dificuldades relativas à descativação de verbas, etc., poderemos abrir os concursos para este ano. Falou da formação, de facto, efetivamente, o ICA tem tido uma linha de formação e de apoio à formação, creio que é nessa linha de apoio à formação que se integra o exemplo que deu, e, portanto, posso lhe dizer que em 2014, que foi o último ano em que houve uma atribuição de verba, a verba foi de 180 mil euros. Estaremos com certeza atentos para que esta linha de financiamento à formação continue e persista neste ano. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo a palavra à Sra. Deputada Teresa Caio, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostaria de saudar nesta primeira audição aqui no Parlamento e, sem um pingo de cinismo, desejar as maiores felicidades na execução do vosso trabalho, porque no CDS consideramos, de facto, que a cultura é não só um eixo de afirmação da identidade nacional, mas certamente também um desígnio do desenvolvimento de um país. E sem mais delongas, eu gostaria de referir ou retomar algumas afirmações do Sr. Ministro quando tomou posse há um mês. Disse que não estava satisfeito com o orçamento para a cultura e aproveito para perguntar quais são as ilações que o Sr. Ministro retira destas declarações, ou então, se quiser infirmar esta citação que estou a fazer, que a política é arte do possível, não posso estar mais de acordo. Qualquer pessoa que tenha passado por um cargo executivo sabe que isso é verdade e que tem que trabalhar com aquilo que tem, acabou de eu reafirmar há pouco, e que tem como prioridades lançar as alianças, não só dentro do Estado, como entre o Estado e o setor privado, bem como apoiar a produção. O que nos leva a questões que se prendem exatamente com o orçamento. E Sr. Ministro, de facto, a nossa função aqui no Parlamento é acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo e acredito, o CDS e eu próprio não somos nem pouco mais ou menos insensíveis ao facto de o Sr. Ministro só ter assumido funções há um mês, mas como, e só lhe fica muito bem, assumir os 173 dias de governo que já está em funções. Agora, portanto, eu queria colocar questões muito concretas ao Sr. Ministro relativamente a quatro aspectos. Questões orçamentais, questões dos teatros municipais, dos museus e também do Estatuto do Artista, já lá iremos. Ora, o programa do Governo do PS refere que nos últimos anos houve uma suborçamentação dramática na área da cultura. Por outro lado, nós verificamos que o Bloco de Esquerda, através da sua coordenadora, disse ainda na semana passada, numa entrevista, que há um problema que o Ministério tem, há um Ministério que tem um problema, o da Cultura, com um orçamento praticamente inexistente. É uma enorme desilusão a forma como este Governo olha para a cultura. Por outro lado, no que se refere ao apoio à criação artística, através da DG Artes, e como também já foi referido pelo Sr. Ministro, fica-se por metade daquilo que é exigido por outro parceiro, digamos, da coligação, não sei como chamar-te, do PCP, que exigiria o dobro daquilo que foi orçamentado. E a verdade, Sr. Ministro, é que face ao orçamento para 2016 houve uma diminuição de 2 milhões de euros. Ora, isto não é relevante. O Sr. Secretário de Estado teve a amabilidade de nos estar aqui a referir, com toda a minúcia, tudo o que foi feito do ponto de vista procedimental para dar maior agilidade à atribuição dos apoios plurianuais ou bienais e aos apoios pontuais, mas a verdade é que nos confrontamos com um problema incontornável, que é uma diminuição das verbas a atribuir à criação artística.
Ora, para o CDS, o apoio à criação, à produção e à difusão das artes é um aspecto fulcral na área das artes. Portanto, as duas questões que eu coloco são estas. Como é que reage às não só às suas afirmações, pelo que eu vi pela sua expressão, diz que não concorda com elas, mas certamente que os parceiros de apoio, de coligação, de geringonça ao governo, dizem que estão absolutamente desiludidos e insatisfeitos com o orçamento atribuído à cultura. Há outro aspecto que se prende, enfim, isto pode parecer irrelevante, mas não é, porque se nós vemos que houve uma redução em cerca de 2 milhões de euros para o apoio às artes, houve um acréscimo de 2 milhões de euros para funcionamento dos gabinetes. Eu pergunto-me se não haverá aqui uma desproporção entre o que foi retirado e aquilo que foi atribuído aos gabinetes. Relativamente ao segundo ponto, e que se prende com os teatros municipais, o Sr. Ministro, eu pergunto se já está dentro deste dossiê, o que é que o Governo já fez relativamente a este plano, se já se encontra a trabalhar com as autarquias, no sentido de criar estímulos para que os teatros municipais funcionem em pleno. E isto prende-se com outra questão, que consta do programa do Partido Socialista e que pretende descentralizar, como o Sr. Ministro, aliás, também já referiu, os polos de decisão regionais, fomentando políticas culturais de proximidade, estou a citar, integradas numa estratégia transversal do desenvolvimento regional. Pergunto-lhe também, enfim, tal como foi dito pela antecessora do Sr. Secretário de Estado, a propósito de um pedido de atribuição de subsídio para os equipamentos culturais de Guimarães, em que a resposta foi que Guimarães não era nem Lisboa nem Porto e, portanto, teria que se conformar com a sua condição. Terceiro aspecto, que se prende com os museus. Nós sabemos que nos últimos 6 anos os monumentos, palácios e museus tutelados pelo Ministério ganharam mais visitantes e, aliás, o estudo divulgado ontem vem reforçar estes números, que são muito positivos e que lançam bases para uma clara aposta na dinamização e articulação do nosso património cultural. E, de facto, houve em 2015 mais 36% de visitantes do que em 2010. O que eu pedi ao Sr. Ministro era que elencasse as prioridades do Governo e do seu Ministério nesta matéria. E a este propósito também, qual é o rescaldo que faz, enfim, da polémica, de uma história que, enfim, ainda está por esclarecer. O Sr. Ministro, ex-ministro João Soares, era suposto vir a esta comissão esclarecer o que se tinha passado, entretanto demitiu-se, mas o que eu lhe pergunto é qual é o balanço que faz e como é que pretende fazer a dinamização deste eixo cultural Ajuda Belém, potenciando e tornando mais eficientes os recursos urbanísticos e turísticos desta zona. E só para acabar, Sra. Presidente, um assunto muito, muito rapidamente. É uma questão um bocadinho todos os limites. Ih, meu Deus, já houve precedentes, mas é uma questão muito... E que aproveito a dupla condição do Sr. Ministro como Ministro da Cultura e como diplomata. Eu sou por mero acaso que na semana passada foi vendido num leilão em Inglaterra uma verdadeira obra-prima, um cravo Antunes, não sei se a senhora deputada Gabriela Canavilhas está a par deste assunto, de 1785. Ora, o valor deste... Só há 3 cravos, são portugueses, só há 3 cravos destes no mundo. E um deles tinha sido adquirido por um cidadão britânico, que morreu e, entretanto, os seus descendentes colocaram-no à venda num leilão. O valor é incalculável, mas foi arrematado por 100 mil euros. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é se... Isto é apenas um dos muitos exemplos que eu imagino que aconteçam pelo mundo fora. Como é que Portugal perde a oportunidade de adquirir uma peça única, com um valor incalculável, para restituir esse património a Portugal? Eu sei que um desses escravos está no Museu da Música, isso seria outra questão que nos leva a falar sobre o Museu da Música, mas o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se há alguma rede de informação, algum sistema de alerta sobre património português que esteja a ser vendido pelo mundo fora e quais são as formas de atuação do Ministério da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Volto a fazer renovo o apelo à contenção de todos para que cumpram os tempos de palavra. E tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Senhora Presidente, eu tenho que pedir também a indulgência do Sr. Presidente, porque em 5 minutos eu não consigo responder a todas as questões que a Sra. Deputada Teresa Queiro colocou, e teria muita pena se não conseguisse responder a todas as questões. Portanto, peço também um pouco mais de tempo. Bom, em primeiro lugar, a afirmação que eu não estava satisfeito com o orçamento para a cultura. É muito simples, é um problema de comunicação política. Eu aprendi aí que as frases em política têm que se usar frases curtas. A frase que eu disse é a seguinte: não estou está satisfeito com o orçamento para a cultura? Claro que não, mas nenhum membro do governo está satisfeito com o seu orçamento. O primeiro é o Sr. Primeiro-Ministro e o segundo o Sr. Ministro das Finanças. Nenhum de nós está contente com o orçamento que tem. Nós procuramos trabalhar com o orçamento que temos. Esta frase, por erro de comunicação política minha, foi transformada em não estou satisfeito com o orçamento para a cultura. Em comunicação política tem que se fazer frases curtas, porque toda a frase longa é cortada e, obviamente, alterado o seu sentido. Foi uma lição e uma boa lição de política. Em relação à questão da... em relação à questão do orçamento, da suborçamentação da área da cultura, bom, já respondi ao senhor deputado do PSD. Eu diria uma coisa: o facto dos nossos parceiros da aliança que temos de incidência parlamentar, não é uma coligação, senhora deputada, estamos numa aliança parlamentar, em que o governo do Partido Socialista é sustentado pelo apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Essa é que chamou geringonça, para mim, é uma feliz fórmula governativa que, aliás, só realça a dimensão parlamentar do nosso sistema constitucional e que inclui nas soluções governativas e no âmbito das soluções governativas o leque dos partidos políticos representados na Assembleia da República, o que me parece aumentar a legitimidade parlamentar e terminar com a teoria do arco da governação, que não nos parece ser conforme com a boa prática constitucional, com a boa execução do nosso sistema parlamentar. Por isso eu digo, se os nossos parceiros não estão satisfeitos, pois eu repito a mesma frase: eu não estou satisfeito, o Sr. Primeiro-Ministro não está satisfeito, o Sr. Ministro das Finanças não está satisfeito e os nossos parceiros na aliança com incidência parlamentar também não estão satisfeitos. Ninguém está satisfeito, trabalhamos na arte do possível e depois discutimos. Nós discutimos, o Governo discute com o Bloco, com os grupos parlamentares e com os partidos, naturalmente, da mesma maneira que discutimos com o PSD, com o CDS, com todos os partidos, também discutimos com os partidos à nossa esquerda, mas que apoiam a nossa solução governativa. Em relação ao apoio às artes, eu vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Em relação aos gabinetes, quero recordar uma coisa. Quando eu a questão do acréscimo de 2 milhões para gabinetes tem a ver com o seguinte: o Ministério da Cultura não tem uma estrutura de ministério. O Ministério da Cultura foi extinto pelo governo PSD-CDS e foi transformado em Secretaria de Estado. Essa Secretaria de Estado passou a depender da Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, todos os serviços que normalmente um Ministério tem que ter estão na PCM. Quando voltámos a ter Ministério da Cultura com o atual Governo, que, para mais, o Ministério da Cultura passou a tutelar tão bem a comunicação social, na qual tinham sido, pelo Governo anterior, desestruturados, desfeitos, as estruturas, o Gabinete da Comunicação Social, o Instituto para a Comunicação Social, todas as estruturas da comunicação social foram terminadas. E tínhamos, portanto, um Ministério da Cultura que herdava uma Secretaria de Estado da Cultura dependente da PCM, sem sequer Secretaria-Geral e herdámos uma comunicação social que era antes tutelada pelo Ministro da Presidência ou pelo Ministro Adjunto e que não, evidentemente, houve o governo da Teresa Moraes foi ministra, mas foi por pouco tempo, não chegou a... O que nós temos... Ora bem, ao ter um Ministério sem estrutura, que tutela duas áreas enormes sem a menor estrutura de ministério, sem serviços, sem direções. Temos a GEPAC, temos a GEPAC, a Direção-Geral do Poder, mas vamos lá ver, é muito insuficiente. É evidente que se tem que reforçar os gabinetes, que é a única maneira de articularmos. Como é que nós articulamos com a comunicação social se não tivermos um gabinete capaz? Como é que nós articulamos com todas as instituições que tutelamos da cultura só através da Direção-Geral do Património? Mas não há só património. Há a Direção-Geral das Artes, sim, mas há muita, muita matéria em que, efetivamente, um ministério como este, que está suspenso, dependente da PCM em tudo o que é administrativo e sem uma estrutura, digamos, intermédia entre o Ministério e as entidades que tutela, tem direções gerais? Tem, com certeza que tem, mas, como lhe digo, é insuficiente a estrutura administrativa que existe entre o gabinete do Ministro e o gabinete do Secretário de Estado e as entidades que são tuteladas. Daí o acréscimo na estrutura dos gabinetes. É um acréscimo necessário para operarmos e para atuarmos. Eu passaria agora aos museus. Sim, em relação aos museus, pergunta-me as prioridades nesta matéria, são todos, nós temos, evidentemente, vai hoje, amanhã é o dia dos museus, o Sr. Primeiro-Ministro estará no museu amanhã, hoje o Sr. Primeiro-Ministro estará no museu, como já vos referi, estará no Museu Nacional de Arte Antiga, onde irá inaugurar a exposição de reservas. Bom, nós damos toda a prioridade aos museus. Eu agora, sobre os teatros municipais, passaria, porque me preocupa o tempo. Ah, em relação ao cravo. Bom, há imensos bens culturais que circulam no mundo. É muito... O cravo Antunes, efetivamente, como te referiu bem, nós temos um cravo Antunes no Museu da Música. Não era, portanto, irreparável, insubstituível. O Museu da Música, temos dois cravos Antunes no Museu da Música. Há muito... Desculpe, não vale a pena agora discutirmos. Nós não podemos estar... todos há bens culturais de uma grande importância. Nós agora conseguimos o Sequeira, nós agora conseguimos, através de um extraordinário movimentação de cidadania, conseguimos comprar o Sequeira. Mas nem todos os bens culturais que circulam no mundo estão ao alcance da nossa... Nem todos os bens culturais de origem portuguesa, portugueses ou de origem portuguesa. Penso também nos bens da cultura portuguesa no mundo, que são tão importantes, todos os bens culturais, o chamado património de origem portuguesa no mundo. Portanto, aí houve realmente, soube, o Museu da Música soube atempadamente. Foi numa altura de transição, de mudança de ministro, portanto, tivemos um período tão... Mas, efetivamente, não me parece ainda hoje, sinceramente, que houvesse razão para lançarmos para arrematarmos o bem e, de qualquer maneira, soubemos um pouco tarde. Eu peço desculpa, o senhor está estado agora para responder sobre teatros municipais, com a permissão... Bom, normalmente através da internet, os interessados e os museus têm, obviamente, através da internet, não é preciso recorrermos à rede diplomática para isso, hoje em dia, felizmente, tudo se encontra na internet. Por exemplo, neste caso concreto, o Museu da Música soube do leilão, através da internet, porque consulta frequentemente, e a diretora do Museu da Música sabia que o problema existia. O problema só me chegou na véspera do leilão, mas por razões que têm que ver com o período de transição que vivemos, não por incúria ou menos atenção da direção do Museu da Música, mas de facto foi, já não, mas não me parece, continuo a dizer, que em relação a este cravo não me parece que fosse uma peça essencial, uma vez que já temos outros. É evidente que é uma peça bonita, tivéssemos nós recursos ilimitados ou menos limitados e certamente que estaríamos interessados em fazer. Se existe uma rede em relação às obras, existe a internet, evidentemente que as nossas embaixadas, se me perguntam enquanto diplomata, é evidente que as nossas embaixadas se preocupam com o património cultural português que existe pelo mundo, e nomeadamente um património que às vezes nós esquecemos, que é o património de origem portuguesa, que existe no Brasil, na Índia, e que, evidentemente, é um assunto mais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque tem que ver com Estados soberanos, e esse património pertence a esses Estados soberanos, mas temos já boas relações de cooperação que se estabeleceram com os países onde esse património existe, permite cooperar, para além da ação da Fundação Gulbenkian, mas isso que é meritória, mas que é de natureza privada. Eu não sei se a senhora deputada prescinde da questão dos teatros municipais e podemos avançar, porque já passaram 10 minutos. Pronto.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os senhores deputados. Começar por talvez reafirmar algumas posições do PCP relativamente às questões da cultura, porque aparentemente houve aqui algumas confusões, e portanto reafirmar que a nossa posição de facto, como o Sr. Ministro saberá com certeza, é da defesa do Serviço Público de Cultura, da materialização do conceito, do preceito constitucional do direito ao acesso de todos à criação e à fruição culturais, a defesa de 1% para a cultura, já aqui foi referida por duas vezes, nós continuamos a assumi-la com toda a certeza, e daí defendermos naturalmente, conforme o fizemos ao longo da discussão do Orçamento do Estado, nomeadamente o reforço de verbas para o Ministério da Cultura, que nós consideramos que é fundamental para inverter o rumo de desastre e destruição ativa da cultura que foi realizada pelo governo do PSD e do CDS, que curiosamente vem agora aqui com algumas preocupações que nós saudamos, e obviamente que saudamos, designadamente em relação aos apoios às artes, mas eu faria aqui um exercício também de memória, quando foi das atas número 3, 4 e 5 da Comissão de Apreciação relativamente ao teatro dos subsídios e dos apoios plurianuais, que houve foi destacada por essa comissão a insuficiência dos montantes para as necessidades reais do país, e toda uma série de críticas que nessas atas também constaram sobre o funcionamento do próprio sistema de apoios às artes. E, portanto, os senhores que estavam no governo poderiam ter tido essas questões em consideração e, de facto, ter transformado essa realidade, mas tal não aconteceu. Dizer que, de facto, esta questão dos apoios às artes preocupa muito o PCP. Nós fizemos recentemente uma série de visitas e de reuniões com estruturas culturais. Tem vindo a ser manifestada com muita preocupação esta questão dos apoios, nomeadamente a questão dos apoios anuais, que supostamente deveriam ter aberto em outubro e que não, isso tal não aconteceu, com a observação de que tem havido grande preocupação que os ciclos dos apoios anuais nunca são efetivamente anuais e normalmente acabam por ir aos 18 meses, e isto vem desarticular completamente toda a intervenção cultural das estruturas e acaba por vir prejudicar precisamente aquilo que há pouco falámos aqui também, que são os projetos e as estruturas emergentes e mais jovens, uma vez que as que recorriam aos apoios anuais depois normalmente vão rapidamente apresentar as suas candidaturas aos pontuais para tentar garantir o seu funcionamento. E, portanto, era termos em atenção esta questão e perspectivar o que é que o Governo vai fazer em relação a isto, tendo em conta que, quanto a nós, esta questão dos apoios está intimamente ligada com as questões também da precariedade, nomeadamente na área da cultura, porque não há possibilidade de prever o futuro, não há possibilidade de ter estabilidade e, portanto, a contratação fica comprometida. E outra coisa que nos foi relatada com muita vivacidade nestes contactos foi, de facto, desde 2010 tem vindo a reduzir-se as pessoas contratadas, ou seja, com um contrato de trabalho efetivo nas estruturas culturais por via desta instabilidade. Dizer também que, da nossa ótica, regulamentar a precariedade nunca será a saída para isto. Devemos encarar a cultura como trabalho e trabalho com direitos e, portanto, nós estaremos disponíveis naturalmente para aprofundar esta discussão e da forma como devemos fazer isto, mas tendo em conta este princípio. Depois, o Sr. Ministro há pouco referiu a questão dos assistentes técnicos contratados a termo resolutivo incerto para os museus e palácios e, de facto, deu aqui a boa notícia de que os contratos seriam prorrogados e, portanto, aquela situação mais iminente estaria, nesta altura, mais ou menos resolvida. No entanto, o que gostaríamos de perceber é se, de facto, o Governo está disponível para considerar a criação das condições para o recrutamento por tempo indeterminado dos trabalhadores que satisfaçam as presentes normais necessidades dos serviços e era um pouco também termos uma resposta mais desenvolvida relativamente a esta questão. Depois, também ainda dizer o seguinte, gostaríamos de ter alguma noção do que é que, como é que se vai desenvolver a questão das contrapartidas nacionais aos investimentos e fundos 2020 e as perspectivas de desenvolvimento e aplicação destes fundos, não é? Também tem sido uma questão que está em cima da mesa, nomeadamente a componente da reabilitação e ver como é que será então resolvida essa questão na perspectiva do Governo. E, por fim, deixar aqui uma nota apenas sobre a questão da articulação intersetorial, que nós também defendemos naturalmente como algo muito importante, mas colocar preocupações muito concretas desta articulação. Ora, porquê? Porque os seus deputados do PSD há pouco colocavam esta questão necessária da articulação, mas relembrar uma coisa, por exemplo, uma das coisas que nos foi transmitida nas visitas aos museus foi o decréscimo da população escolar a visitar estes espaços. Ora, o Governo PSD-CDS publicou um despacho que corta o pagamento das visitas de estudo e outras atividades de complemento curricular aos alunos abrangidos pela ação social escolar na escolaridade obrigatória, ou seja, os alunos do escalão A e B deixaram de ter a possibilidade de aceder à fruição cultural por via da escola. E, portanto, foi esta articulação que, de facto, nós tivemos no terreno. Não é esta articulação que nós defendemos. Também perceber um pouco aqui qual é a perspectiva do Governo em relação à política da promoção da leitura e educação literárias e à articulação necessária com o Ministério da Educação em relação ao Plano Nacional de Leitura, o que é que está eventualmente perspectivado, a questão da inclusão dos conteúdos e matérias da educação artística também desde da escolaridade mais básica e também uma questão que também no Governo anterior se notou com grande evidência, foi de facto o decréscimo de investigação nas áreas das humanidades e tudo isto também tem reflexo obviamente no desenvolvimento cultural do nosso país. Eram as perguntas que nós gostaríamos de deixar nesta fase. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção. Em relação aos assistentes técnicos dos museus, posso lhe dizer que sim, vamos abrir concurso para, portanto, há uma prorrogação por forma a eles continuarem no ativo, e vamos abrir os concursos para preencher os lugares que são absolutamente necessários. As contrapartidas nacionais aos fundos 2020, nós estamos a estudar isso, nós temos os fundos 2020 beneficiam a cultura em dois aspectos, mas sobretudo no aspecto do património, e é feito através das CCDRs, através do Ministério do Planeamento, a pedido das autarquias. Portanto, aí é um exemplo de descentralização. Isto não quer dizer que o Ministério da Cultura não esteja atento e presente no processo. Nós, evidentemente, que em articulação, através das nossas direções regionais, articulamos com as autarquias e, neste momento, já estão mapeados. Nós temos já os projetos de património, de reabilitação patrimonial, já estão todos mapeados. Estão agora a ser feitos os avisos para os concursos e, portanto, posso dizer que estamos a executar bem a programação dos fundos 2020 para a área da cultura. Em relação à questão... esta questão não é bem para o Governo, é mais com assistentes... A questão que eu agora gostaria que o Sr. Secretário de Estado pudesse responder era as questões relativas aos apoios às artes e à precariedade, que já foram levantados pelo Sr. Deputado Jorge Campos, mas que a Sra. Deputada voltou a insistir, e talvez o Sr. Secretário de Estado possa dizer mais alguma coisa sobre estes dois pontos, dos apoios às artes e da questão da precariedade.
Muito obrigado, senhora deputada. Bom, relativamente à questão, só em termos de complemento daquilo que acabou de dizer o senhor ministro sobre os fundos do quadro 2020, o que nós podemos dizer é que tivemos recentemente uma reunião com o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão sobre esta matéria e que neste momento podemos dizer é que houve um concurso que já foi aberto com o valor de 400 milhões de euros, dos quais 84 milhões são para projetos de património cultural e natural. E neste momento já foram recebidas 114 candidaturas num valor global de 75 milhões de euros. Portanto, neste envelope, digamos assim, estão integrados os projetos patrimoniais de intervenção patrimonial de que falou o senhor Ministro agora mesmo. Relativamente à questão da DG Artes, bom, e também para responder um pouco à questão levantada pela deputada Teresa Caeiro, o que acontece é que, apesar de tudo, nós estamos a fazer um esforço dentro daquilo que são as condicionantes financeiras que todos conhecemos para que haja uma devolução de estabilidade ao setor, como disse anteriormente. E, portanto, de facto, imagine-se aquilo que foi a destabilização do setor quando se abriu um concurso em 2015, para um determinado tipo de montante, e depois, a meio do processo, chega-se à conclusão de que não há financiamento disponível para manter esse compromisso. Portanto, a nossa primeira obrigação, penso eu, é tentar, de alguma forma, dirimir esta questão e resolvê-la, e, portanto, no fundo, com sempre a perspectiva de estabilização do setor em prioridade. É muito, enfim, outra prioridade que a senhora deputada referiu e que tem e que estamos a ter em conta é, em termos de futuro, esta questão do desfasamento que falou entre a abertura dos concursos e a própria dinâmica natural da atividade do próprio setor, é algo que não pode ser corrigido de um momento para o outro. Portanto, no fundo, tem que ser corrigido progressivamente e nós queremos, de alguma maneira, acionar mecanismos de correção já para 2017 relativamente à questão dos plurianuais, ou seja, porque os plurianuais, como sabe, são, enfim, todos eles são, mas de facto para a estruturação do setor e para a estruturação da atividade do setor, os plurianuais são fundamentais, não só para as próprias estruturas candidatas, mas também para todas as outras estruturas que de alguma maneira se relacionam com essas estruturas no sentido de uma dinamização e de uma sustentabilidade da atividade do setor. Portanto, esse esforço vai ser já feito a partir de 2017 relativamente a este grande processo que é o da abertura de concursos para o apoio plurianual. Relativamente à precariedade, bom, posso lhe dizer, aliás, como já disse inicialmente, que nós estamos de facto conscientes de que houve, aliás, como referiu, uma grande erosão em termos daquilo que são os vínculos de trabalho no setor cultural e de facto houve um acréscimo da precariedade. Estamos neste momento apostados em trabalhar para contrariar esse tipo de questão. Já aqui falei do Estatuto do Artista e daquilo que perspectivamos em termos de trabalho, sobretudo em diálogo e em articulação com o setor para, no fundo, tentar atalhar todo este processo de erosão e de precarização, digamos, do setor. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Concluímos assim a primeira ronda. Vamos passar então à segunda ronda e faço um apelo a que todos sejam contidos, que façam esforço de, mas foi a única, de poder de síntese para não ultrapassarem os tempos que estão atribuídos. Portanto, vamos ter agora, em vez de 5 minutos, é 3 minutos. 3 minutos para cada deputado, de cada grupo parlamentar e 3 minutos para o Governo responder. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nesta primeira audição enquanto titulares da pasta da cultura e desejar as melhores felicidades, porque eu sou daqueles que, independentemente do lado político em que nos encontramos, que é importante para partilharmos várias opiniões sobre aquilo que se deve fazer numa área tão importante como esta da cultura e da comunicação social. É importante que também seja bem feito o trabalho que está sobre, sobre a vossa responsabilidade e, naturalmente, desejar as mais especiais ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, e dizer que eu assinalo com agrado a postura do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, mas permita-me que destaque o Sr. Ministro, a frontalidade e a transparência com que coloca os assuntos, porque é importante, porque permite-nos também na nossa discussão política no patamar das ideias, sermos frontais e transparentes. E aquilo que o Sr. Ministro, no âmbito daquilo que são as suas funções e as suas disponibilidades, aqui também nos disse, é que realmente, do ponto de vista orçamental, e foi corroborado por vários senhores deputados, o orçamento da cultura para este ano, e não é da sua estrita responsabilidade enquanto ministro, porque já é um legado que tem e que disse, e bem, que respondia solidariamente por ele, o orçamento da cultura para este ano é menor do que o orçamento da cultura para 2015, e isso está aprovado até nos documentos que no Ministério da Cultura nos deram quando a discussão do orçamento de Estado, em cerca de 3 milhões de euros a menos, e o Sr. Ministro disse que não concordava com algumas fusões que foram feitas, e é legítimo que não concorde, com alguma reestruturação interna dentro do Ministério ou dentro das áreas que foram feitas no Ministério, e o Sr. Ministro disse claramente que havia duas prioridades. Era reforçar os membros do gabinete ou a estrutura do gabinete para fazer face às responsabilidades, e disse-nos. Agora, a pergunta que nós fazemos é, será que o Sr. Ministro, e sabemos que apenas terá um mês de atividade, pelo que ainda se calhar é insuficiente para perceber dentro da orgânica quais é que são as reestruturações que não concordam, de que forma é que pode repor essas fusões, essas reestruturações, ou de que forma é que pode reverter, porque é verdade que nós vemos dentro do Governo, noutras áreas, muitas reversões. Então, se não concorda com as fusões que foram feitas, porquê é que não vamos voltar atrás nessas fusões? Era importante perceber e sabermos nós com quais é que não concorda e o que é que vai fazer para obviar essa situação. Depois, dizer, o Sr. Ministro tocou aqui algumas ideias genéricas para a área da cultura e da comunicação social, que também contrastam com a posição dos senhores deputados, porque a maioria dos senhores deputados que intervieram até agora falaram do governo PSD-CDS e não falaram do governo Partido Socialista com o apoio dos partidos de esquerda para o futuro, que era isso que era importante falarmos aqui hoje. E, Sr. Ministro, gostei de algumas ideias genéricas e gostaria que pudesse concretizar, nomeadamente, sinergias com privados, que o Sr. Ministro entendeu que era importante que fossem feitas mais sinergias com os privados. Eu perguntava, em que áreas e para que projetos em concreto? Vamos saber para que áreas. É para o cinema, é para a área da dança, é para a área da música, para a área da literatura, para que áreas e para que projetos em concreto. Depois, sinergias entre comunicação social e cultura. Nós até concordamos que pode haver algum benefício pelo facto da comunicação social e da cultura estarem juntos no mesmo Ministério. Até pode haver. Mas temos é que concretizar essas mesmas sinergias. Em que é que se concretizam essas sinergias? Depois, comunicação social. Era importante percebermos, numa altura em que a comunicação social atravessa tantas dificuldades, do ponto de vista da própria sustentabilidade dos vários projetos que existem no nosso país, qual é que é a estratégia e qual é que é o tipo de apoios que o Governo está a pensar e executar no sentido de melhorar aquilo que é a realidade que se vive hoje na comunicação social no nosso país. E era importante que o Sr. Ministro pudesse também concretizar quais é que são as medidas previstas na área da comunicação social também no âmbito do seu Governo. Por último, sinergias com as autarquias locais. O Sr. Ministro disse, e bem, e nós concordamos, que as autarquias locais são um parceiro privilegiado em muitas daquelas que são as missões no âmbito do Ministério, mas precisamos de saber é, processos de transição de competências é para continuar, é para aprofundar, é para voltar atrás, é para manter como está? Era importante também sabermos relativamente a essa matéria o que é que vai ser feito em concreto. Por último, dizer, RTP...
Era um bocadinho por último.
RTP, não falámos aqui de RTP. Nós não queremos ficar com a ideia, e ninguém quer ficar com a ideia, que a comunicação social só faz parte do Ministério da Cultura para que o orçamento do Ministério da Cultura seja um orçamento maior. Nós não queremos ficar com essa ideia, porque o facto é que, em virtude da comunicação social estar na cultura, 60% do orçamento do Ministério da Cultura vai para a RTP. Agora, é importante perceber, isto é, são os dados, não há nada a saber em relação a isto. Portanto...
tem de concluir.
Não há nada a dizer em relação a isso, aos dados. Agora, eu não quero dizer que com isto signifique que esteja mal. Aquilo que eu pretendo, do ponto de vista político, é perceber quais é que são as mais-valias, do ponto de vista pragmático, da relação da RTP, poderes ter algum reforço daquilo que são as verbas, também para alavancar projetos culturais no nosso país. E era essa a pergunta que lhe deixava para terminar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não, por favor, estão a usar o mesmo tempo que usaram na primeira ronda. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Bom, tentando respeitar o tempo, muito rapidamente, questão da... Desculpe, bem, se é uma questão regimental, interrompa o meu tempo, Sr. Presidente.
Sim, faça favor, Sr. Ministro.
Porque há aqui uma questão que...
Não, Sr. Ministro, faz favor de responder.
Muito obrigado. Portanto, em relação ao gabinete, eu não disse que a prioridade era o gabinete. Eu disse que precisava de um gabinete, mas não é a prioridade. E se vir o meu gabinete, não é extraordinariamente grande. E isso, com certeza, qualquer dia será publicado, mas também não é excepcionalmente, porque, como sabe, no plafond orçamental a gente não utiliza tudo, não é? Portanto, o facto de estar inscrito no orçamento uma determinada verba para o gabinete não quer dizer que a gente... É uma questão de flexibilidade para a ação do ministro, mas não quer dizer que a gente a utilize toda. Portanto, se das minhas palavras ficou a ideia que eu dava prioridade aos gabinetes, de forma nenhuma. O gabinete, para mim, é um instrumento de trabalho para articular com as direções de serviços. E sempre foi minha... Sempre me segui, e tenho uma carreira de funcionário público, e sempre seguíamos a ideia que os serviços é que dão a resposta aos problemas. Os gabinetes servem para ajudar o decisor político a decidir e os pareceres vêm dos gabinetes. Agora, o que eu disse em resposta à senhora deputada Teresa Queiro foi que um ministério como estes, a que foi acrescentado à comunicação social, e já lá vamos, levantou essa questão e bem, já lá vamos, um ministério desta dimensão, a que é acrescentada à comunicação social e que não tem, por força de decisões tomadas anteriormente, uma Secretaria-Geral e não tem, e portanto depende da PCM, tem necessariamente que contar com o esforço acrescido do seu gabinete. Segundo ponto, comunicação social, com certeza. A ideia de pôr a comunicação social junto à cultura é uma ideia de trabalhar conjuntamente e de trabalhar a comunicação social a bem da cultura e trabalhar com a comunicação social de forma a que a comunicação social, como veículo essencial que é e como meio essencial que é para a formação, informação e circulação de ideias, e não só de notícias e de factos, mas de ideias, de apreciações, de juízos, dar, evidentemente, enriquecer a dimensão cultural da comunicação social e enriquecer também a comunicação da cultura. Portanto, a simbiose, a aliança da comunicação social e da cultura, tal como eu a vejo e tal como foi inscrita no programa e na lei orgânica do atual governo, tem esse sentido. Tem um sentido estratégico, tem um sentido de futuro. A RTP é muito importante, mas não é menos importante a imprensa regional, não é menos importante a Agência Lusa, não é menos importante toda uma série de instrumentos da comunicação social. A sinergia com as autarquias locais, com certeza, é um dos pontos prioritários. Estamos a estudar, em relação à questão concreta que pôs da descentralização, a descentralização, há vários modelos, vamos estudar os melhores. Pensamos que sim, que deve ser conferida mais força às autarquias, mas isto não quer dizer que possamos prescindir de estruturas de direção nacional. Não nos podemos esquecer que o património é nacional e, portanto, nós temos também que ter estruturas de articulação nacional. Eu espero ter respondido às suas perguntas, mas no limite que tinha, usei 3 minutos e 45, não está mal.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento, obviamente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Eu vou diretamente aos temas que pretendo abordar. Há bocadinho até em resposta ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, eu ia lhe dizer que há bocado esqueceu-se de um órgão de comunicação social que está sob tutela direta deste Ministério, que é a Lusa. Que é a Lusa. E que, de facto, faz a promoção da língua portuguesa no mundo. E isso era importante, mas isso, de facto, tem a ver com a relação também que a Lusa estabeleceu, que o Governo anterior estabeleceu com a Lusa, de facto. De alguma precariedade de funcionamento. E era exatamente sobre a Lusa que eu queria falar. Como é de conhecimento público, o contrato de concessão terminou em dezembro de 2015 e neste momento estamos com uma adenda que permite um período de negociação entre a agência e o Ministério da Cultura até junho. Este é, portanto, o momento em que o Estado pode definir o que é o serviço público de informação da Lusa, bem como os direitos e deveres que estão subjacentes. Eu penso que numa altura em que os órgãos de comunicação privados encontram restrições orçamentais enormes, que levam a uma subrepresentatividade territorial informativa, quer do país, quer do espaço da lusofonia e dos portugueses no mundo, a Lusa pode e deve ser o garante da informação fidedigna e credível, que é uma coisa que começa também a rarear. Mas para que isso aconteça é necessário, de facto, garantir meios mínimos de funcionamento e de sustentabilidade da agência. O último governo não entendeu isto assim, como foi perceptível, e sujeitou a Lusa a uma deterioração considerável do serviço público a que estava obrigada. Eu lembro que o anterior governo consagrou uma indemnização compensatória anual de 10,7 milhões, contemplando, além de um corte de 15%, que foi imposto às restantes empresas do setor do Estado, um fator de correção no valor de 995 mil euros anuais, afirmando que, e isso estava no contrato, que esse é o valor que a Lusa terá de encontrar no mercado para compensar a parte do custo com o serviço público que o Estado não suporta. Isto é, basicamente, pediu aos privados que cumprissem o serviço público que era competência e responsabilidade sua. O resultado desta política foi menos trabalhadores, mais precários e uma produção informativa que, é notório, tem vindo a baixar de ano para ano, seja nas notícias de vídeo, de texto ou de áudio. O centro do país neste momento não tem uma delegação e a rede de correspondentes internacionais mingou consideravelmente. Eu pergunto-lhe se, chegado a 2016, ano em que a Lusa celebra 30 anos de atividade, como é que o Governo pretende definir o papel da agência em termos de prestação de serviço público, quais vão ser as principais linhas orientadoras desse acordo que está em cima da mesa, de que forma é que se vai zelar pela presença da Lusa nos territórios falantes da língua portuguesa, qual é a sua perspectiva sobre como pode a Lusa defender e alargar o serviço de lusofonia? E já agora eu pergunto-lhe se vai acabar com um fator de correção, que é um corte suplementar, que parece-me não faz justiça ao papel que o Estado deve ter como pessoa de bem numa relação negocial. Aproveito também, ainda tenho algum tempo, para pergunto ao Sr. Secretário de Estado de dizer que fizemos uma visita recente ao Teatro Nacional de Ana Maria II e foi-nos dado conta da necessidade urgente de um contrato de programa que possibilite algum planeamento e uma gestão atempada para um cumprimento de programações. A verdade é que a dependência financeira constante da vontade do Governo não se coaduna com a liberdade e a responsabilidade artística que, neste caso, um Teatro Nacional deve ter. E quando se fala de Dona Maria, obviamente falamos da mesma situação, estará o Teatro São Carlos e o Teatro São João. Eu pergunto-lhe se está prevista para breve a assinatura de um contrato de programa plurianual com estas entidades. E para já, muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Ministro para responder.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tenho duas boas notícias. Nós temos, além de termos mais 2 milhões de euros no orçamento da Lusa do que tínhamos no ano passado, isso já o orçamento, o contrato já está feito, já está completado entre nós e a Lusa, já o novo contrato está feito e, como sabe, pela força da lei de execução orçamental, os pagamentos puderam ser prolongados e, portanto, não haverá qualquer ruptura, não há qualquer intervalo, porque a lei de execução orçamental permite-nos aplicar o anterior contrato, continuar a fazer os pagamentos de acordo com o anterior contrato e agora já temos um novo contrato, portanto, tudo vai entrar na ordem. E por agora era o que eu lhe queria dizer. Passava agora ao Sr. Secretário de Estado para responder à segunda pergunta que colocou.
Bem, eu agradeço imenso a pergunta. De facto, é uma matéria que me é cara. Eu estive em exercício de funções no Teatro Nacional de Ana Maria II anteriormente e, de facto, uma das prioridades de relacionamento com os teatros nacionais futuramente será a celebração dos contratos de programa. Portanto, o contrato de programa, como se sabe, é um instrumento fundamental para, no fundo, toda uma visão estratégica que se quer e é necessária para o enquadramento da atividade dos teatros nacionais e, portanto, de facto, os últimos que foram celebrados foram em 2009, se não estou em erro, o último 2010, os últimos contratos de programa e, portanto, agradeço a correção. De facto, há muitos anos que não existe esse instrumento e é um instrumento de grande valor para permitir aos teatros nacionais também eles adotarem visões estratégicas e planificações estratégicas plurianualmente, não é? Portanto, que é o que não tem acontecido. Aquilo que tem acontecido é uma navegação à vista, digamos assim, que tem que ser contrariada e que tem que ser anulada, digamos assim, e portanto é uma das prioridades que temos em cima da mesa. A nossa intenção é celebrar desde já um contrato de programa até 2018, portanto não sabemos ainda se podemos integrar retroativamente o ano 2016 ou não, mas estamos de facto a trabalhar para no próximo quadro orçamental podermos avançar com a celebração destes instrumentos. Neste momento estamos a terminar um documento de orientações setoriais para discutir com os teatros nacionais no sentido de ter uma base depois que nos permita a elaboração desses mesmos contratos de programa com todos os indicadores e os objetivos que neles devem constar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E também muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, há aqui duas outras questões que eu gostaria de lhe colocar. E que tem a ver com questões de resto suscitadas pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, preocupa-no a ele, preocupa-nos a nós. São questões que têm a ver com a descentralização e com o papel das autarquias nas práticas e na atividade cultural. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se nesta matéria, como é que vai estabelecer uma ligação com essas redes culturais que são fundamentais no país, que têm um papel relevantíssimo e que certamente complementam em larga medida, porque estão no terreno e conhecem o espaço, aquilo que é uma política cultural. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com arquivos e bibliotecas. Sr. Ministro, tenho tido alguns contactos com responsáveis de arquivos e bibliotecas. Os arquivos e bibliotecas não há necessidade de estar a relevar a importância que têm. Todos percebemos a importância que têm. Fazem parte da nossa história, são a nossa memória. Permitem-nos investigar-nos a nós próprios. Enfim, têm imensas funções. Mas constatamos que uma parte significativa delas não só não tem os meios materiais, como não tem a dotação humana que lhes permita prestar o serviço que é esperado que elas prestem. E eu gostava de perceber e de saber se o Sr. Ministro pretende intervir nesta área e de que modo. Justamente para que elas possam cumprir as suas funções. Terceira questão tem a ver com uma outra matéria, de alguma forma relacionada com isto, porque vou-lhe falar na agenda digital. E, portanto, é hoje uma questão que está em cima da mesa. Hoje o mundo é cada vez mais digital. Naturalmente, no que diz respeito a arquivos e bibliotecas, grande parte daqueles documentos que lá estão terão que ser digitalizados, por exemplo, que requerem investimentos. Mas eu gostava de perguntar sobre aquilo que são hoje políticas europeias neste domínio, se o Sr. Ministro já tem alguma posição sobre medidas que vêm a ser tomadas, ou que pelo menos estão a ser discutidas, melhor dizendo, e terá talvez mais apropriado fazê-lo neste sentido, estão a ser discutidas. Uma quarta questão tem a ver com a comunicação social. Creio que é uma boa ideia pôr a comunicação social no Ministério da Cultura e não sob a presidência do Conselho de Ministros, mas eu, em relação à comunicação social, chamaria a atenção, eu ia falar na questão da Lusa, a minha colega deputada do Partido Socialista já o fez, era uma questão que nos preocupa muitíssimo, como é evidente, as coisas sucedem-se, mas em relação à RTP, eu queria colocar-lhe uma outra questão. Parece-me que hoje a televisão tal como a conhecemos é qualquer coisa que não está em vias de extinção, porque sabemos, no plano da história da comunicação, que a tecnologia e os meios são cumulativos e evolutivos, quer dizer, aquilo que existe não desaparece logo, mas a inovação vai sendo gradualmente introduzida. E, nesse sentido, há uma questão que nos parece importante, que é saber se o Sr. Ministro tem conhecimento do modo como a RTP, porque se trata de Serviço Público de Televisão, está a lidar com as novas plataformas. E gostava de lhe chamar a atenção para aquilo que me parece ser hoje uma lacuna gritante da RTP, que é, no plano da descentralização, a fraca cobertura que muitas vezes existe daquilo que é o país. De resto, a RTP já tem perdido correspondentes, não apenas internacionalmente, também no plano interno, essa cobertura é cada vez mais precária, o que faz que tenhamos muitas vezes, eu bem sei que há outros operadores, há a imprensa regional, que é extraordinariamente importante, com toda a certeza, há as rádios locais, que são extraordinariamente importantes, com toda a certeza, depois há todas as plataformas que hoje podemos utilizar, mas, no caso da RTP, parece-me haver aqui, assim, um déficit daquilo que diz respeito a uma cobertura mais generalizada daquilo que é a realidade do país, designadamente no âmbito cultural. Quando pensamos, por exemplo, na nossa rede de teatros, eu tenho estado a visitar algumas, não é? E verificamos a visibilidade que elas têm, constatamos que há um grande déficit nesta matéria. Gostava de saber se o Sr. Ministro pensa, o que é que o Sr. Ministro pensa sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito bem, Sr. Deputado, em relação à descentralização e ao papel das autarquias, eu só lhe queria dizer que já tenho planeadas visitas a FAF, estou aqui a olhar para a minha agenda, FAF, Lagos, Ourique, Alcobaça, enfim, tenho várias e além de ser visitado pelos presidentes das câmaras municipais, tenho, portanto, estado muito atento a toda essa, a todo o papel das autarquias. Porque acredito no papel das autarquias? Porque conheci, antes de ser ministro, como, enfim, produtor cultural, se assim posso intitular, de uma maneira presunçosa, eu conheci realmente o trabalho que as autarquias fazem. Ao contrário da lenda que consta, os equipamentos culturais que foram criados nos últimos 20 anos não estão inativos, não estão mortos, estão vivos. Há uma grande atividade e é justamente a minha preocupação encontrar a articulação do Estado com as autarquias. Se os modelos de descentralização, os modelos de tudo, todos esses modelos vão ser estudados, vão ser encarados nas suas vantagens e inconvenientes. Como disse, há que haver uma ponderação de uma centralização, de uma necessária coordenação central das políticas públicas que são nacionais, mas a nossa ideia, como Estado facilitador, é dar o maior relevo e o maior apoio às iniciativas, quer da sociedade civil, quer dos parceiros privados, como mencionaram há pouco, quer do poder local, porque é aí que encontramos realmente as iniciativas e é nosso propósito apoiar através das digressões, por exemplo, do nosso teatro, o Teatro Ana Maria II, por exemplo, que tem o programa Unique. Há vários exemplos que se podiam dar da atenção que nós damos à descentralização. Eu devo dizer que nessas visitas às autarquias, que são muitas, eu também irei, em cada autarquia, me comprometi a ver o estado da biblioteca, porque temos uma notável rede de bibliotecas públicas e temos que elas sejam utilizadas e que sejam vividas. E a questão dos arquivos, evidentemente, temos uma boa Direção-Geral de Arquivos e Bibliotecas. Infelizmente, a fusão afetou muito o bom funcionamento, mas temos um excelente Diretor-Geral, que é um homem muito sabedor em matéria de arquivos e que, portanto, nós também vamos ver a questão dos arquivos com muita atenção. Em relação à agenda digital, devo-lhe dizer que estarei em Bruxelas no próximo dia, agora não me recordo, e se vou ver a agenda depois para perdermos tempo. Eu estarei em Bruxelas numa reunião de ministros da cultura e justamente vamos ver essa questão das agendas digitais para a cultura. A RTP, eu queria falar da RTP. A RTP é um vetor fundamental da nossa ação cultural. Nós pensamos que a RTP tem tido uma evolução extremamente positiva e interessante nos últimos anos, na última, e que pensamos que queremos apoiar esse esforço, é já visível na programação, na RTP3, na transformação da RTP Informação em RTP3, no aumento da programação cultural e de bom nível que se tem verificado na televisão. na atenção às manifestações culturais. O senhor deputado vem agora chamar a atenção para um aspecto que é o aspecto regional. A RTP tem a sua cobertura regional. Devo-lhe dizer que os estúdios do Porto, nomeadamente, cresceram muito com a última administração. Foi dada muito mais importância aos estúdios do Porto do que eles tinham anteriormente. Se me disser que em todas as capitais existem, não é as regiões, mas eu penso que existe uma grande vontade da RTP de ir junto dos cidadãos e de se aproximar dos cidadãos. Não digo que seja tudo perfeito, mas digo que o Governo quer trabalhar e trabalhar com a RTP, de maneira a RTP exercer essa ação. O que não quer dizer, evidentemente, que não tenhamos um diálogo muitíssimo útil e não venhamos a prosseguir um diálogo muito importante com os parceiros privados, com os agentes privados da área da comunicação social. Portanto, a gestão em relação ao digital, definiram uma estratégia online, reformular o web design, mas eu não vou entrar nessas questões muito, muito, muito concretas. Podemos numa outra ocasião trazer, enfim, falarmos um pouco mais sobre a RTP, sobre as ideias que há relativamente à RTP e também em relação aos outros, obviamente, à nossa relação e à nossa interação com os outros produtores privados de televisão, que nos merecem todo o respeito e obviamente, com que são também agentes de cultura. Embora a RTP seja aquela que presta o serviço público. E, portanto, é na RTP que temos que não concentrar, mas ter como eixo da nossa ação na área do audiovisual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada da Teresa Cairo. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pedi desculpa, eu só cheguei há bocadinho, estava ali noutra audição com a Sra. Ministra da Administração Interna, que está a decorrer em simultâneo, e, portanto, cumprimentá-la e dizer que cumprimenta também as senhoras e os senhores deputados, saudar o Sr. Ministro e dizer também que sairei outra vez brevemente por causa da mesma audição, mas não queria deixar de lhe pôr, Sr. Ministro, duas ou três questões relacionadas com a comunicação social e começar pela primeira, que tem a ver com a contribuição do audiovisual e com o alargamento da tarifa social de energia. O alargamento da tarifa social de energia é uma coisa absolutamente benéfica e positiva, e que de resto foi o anterior governo que propôs desde logo o alargamento inicial, e portanto concordamos em absoluto com ela, mas tínhamos uma preocupação que à época o Sr. Ministro Santos havia garantido não se repercutir nem para os consumidores, nem na RTP, e aliás recentemente o Sr. Primeiro-Ministro agradeceu à EDP e às outras empresas de distribuição de energia por suportarem os custos com este alargamento numa conferência a propósito, salvo erro, da entrega de um prémio à EDP, e eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se está em condições de garantir, por um lado, que o alargamento da tarifa social de energia não beliscará minimamente o orçamento da RTP, e se, por outro lado, não se vai repercutir nos consumidores. Isto porque é sabido que as elétricas estão contra este modelo, tendo que ser elas a financiá-lo. Nós gostávamos de ter a garantia do Sr. Ministro de que isto não vai afetar nem a RTP nem os demais consumidores, sendo certo que, repito, é importante que a tarifa social de energia chegue ao maior número de pessoas possível, e portanto é preciso encontrar aqui uma equação que não prejudique ninguém, e nós gostávamos de ouvir do Sr. Ministro se sim ou não essa garantia é assumida e se podemos ter a certeza de que não haverá aqui um problema com isso. Como ainda tem algum tempo, queria-lhe deixar também quase telegraficamente uma pergunta que entrou um bocadinho na pergunta que lhe fez há pouco o Sr. Deputado Jorge Campos, mas noutro sentido, e que tem a ver com os correspondentes internacionais da RTP. É sabido que alguns têm sido desligados da RTP, mas também temos ouvido muitas vezes queixas sobre a falta de utilização destes correspondentes internacionais, dos que ainda existem, e de não serem tão utilizados como poderiam ser, estando ainda lá fora a trabalhar. E, portanto, gostava de saber se o Sr. Ministro tem alguma ideia concreta nesta matéria. Para terminar, muito rapidamente, com alguma indulgência, gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, quanto à TDT, o que é que pensa o Governo fazer? Discutimos há dias, ainda iremos discutir muito mais a questão do alargamento da TDT, pelo menos ao serviço público, mas não só, e nós gostávamos de saber se o Governo já tem aqui alguma ideia sobre o que pretende fazer com a TDT, que é uma magna questão e que não queria deixar de ouvir desde já sobre isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito bem. Muito obrigado por vir introduzir as questões da comunicação social. É evidente que é a área que eu tenho que estudar mais. Estou mais um aumento de cultura que um aumento de comunicação social. Em relação à sua preocupação de que a tarifa social de energia venha a afetar a CAV, não vejo. A CAV tem uma percentagem, está regulamentada. Não vejo como possa obeliscar o orçamento da RTP. De facto, a CAV é uma componente muito importante do orçamento da RTP e ainda bem que concordamos com a importância da CAV e com a vantagem da CAV, mas eu tomo nota da sua preocupação. Não me parece que isso vá acontecer, não parece que a tarifa social de energia vá afetar ou possa afetar o orçamento da RTP e o consumidor. Não penso que tenha esses. Mas, portanto, fica de qualquer modo, o que me cabe é registar a preocupação e, evidentemente, informar melhor junto da administração da RTP. Em relação aos correspondentes internacionais, o diretor de informação da RTP é um antigo correspondente internacional, o Paulo Dentinho, e é uma pessoa, portanto, que conhece bem a questão da utilização dos correspondentes internacionais. Se há essa queixa, também a registro, também fica aqui registada no meu caderno de notas e com certeza que de encargos, exatamente, e com certeza que examinarei esta questão. Relativamente à TDT, temos uma posição aberta. Em primeiro lugar, queremos o estudo queremos estudos rigorosos sobre a capacidade efetiva, em termos técnicos, da grelha de programação da TDT. É nosso propósito e está no programa do Governo e não há dúvida nenhuma sobre isso, que queremos aumentar o número de canais da TDT. Isso para nós é absolutamente evidente. Como vamos fazer depende de uma questão técnica de como é que no atual, que chama-se MUX 1, eu aprendi isso há pouco tempo, no MUX 1, que capacidade temos de alargar a grelha. E, evidentemente, que é nosso objetivo ter a RTP3 e a memória, mas também gostaríamos que os privados tivessem acesso ao TDT. Do resto, estamos a trabalhar o assunto, temos conhecimento dos projetos, há projetos de lei que estão em discussão na especialidade e que estão em discussão nesta comissão, justamente, não é verdade, Sra. Presidente?
Exatamente, Sr. Ministro.
Portanto, há um projeto de resolução do Partido Socialista, há um projeto de resolução do Partido Ecologista Os Verdes, há um projeto de lei do Partido Comunista, há um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Nós, obviamente, estudamos, acompanhamos e lemos com atenção toda essa matéria. Estamos preocupados em cumprir o ponto do nosso programa que diz que queremos alargar a TDT, a oferta da TDT, estamos a estudar em que medida estamos a estudar com as entidades competentes e que conhecem a matéria, e com as reguladoras e também com as empresas, esse leque, essa, a possibilidade de alargar esse leque da TDT. Temos em consideração, obviamente, todos os projetos que estão em discussão no Parlamento e o Governo tomará a sua decisão, obviamente, em diálogo convosco e em diálogo com esta Casa, com este Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, só para dizer que nós também temos prevista a realização de uma conferência precisamente sobre a TDT e que todos os grupos parlamentares enviaram esforços no sentido de não ter havido votação dos diplomas que estiveram em discussão no plenário da Assembleia da República para que baixassem sem votação a esta comissão, precisamente para que nós possamos, com os apoios, com os ensinamentos, com os contributos que venhamos a retirar dessa conferência que vamos realizar, possamos também fazer um melhor trabalho. Aliás, as conferências, as audições públicas são precisamente formas muito úteis de ajudar à tomada de decisão. E este problema da TDT é um problema que existe, que tem várias componentes, uma componente técnica que também é muito forte e que é natural que os políticos não dominem. E por isso queremos também aprender com quem sabe para tomarmos, de facto, as melhores decisões. E dito isto, passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. De facto, nesta segunda intervenção, o grupo parlamentar do PCP iria falar sobre as questões da comunicação social, designadamente da RTP, porque entendemos, de facto, que o serviço público de rádio e televisão é um pilar da democracia e deve ser o garante da pluralidade e da diversidade, de um ponto de vista político, mas também da pluralidade e da diversidade cultural, artística e desportiva. E entendemos também que o Serviço Público de Rádio e Televisão, e a RTP, é um instrumento fundamental na divulgação e na afirmação da nossa cultura, na divulgação e na afirmação da língua portuguesa, bem como é um instrumento fundamental para salvaguardar e para assegurar também aquela que é a coesão territorial, devendo estar também refletido neste Serviço Público de Rádio e Televisão a diversidade territorial que existe no nosso país, bem como também um garante da nossa soberania nacional. E deve também este Serviço Público de Rádio e Televisão, para cumprir exatamente esta mesma missão, no nosso entender, garantir uma forte componente cultural e formativa, servir também para valorizar a educação, a ciência, a investigação, as artes, a inovação, o desporto, a produção independente de obras criativas ou de cinema português. E é para nós inquestionável, de facto, o papel fundamental que a RTP pode ter na divulgação das várias criações artísticas que podem existir no nosso país e dos nossos criadores, dos nossos trabalhadores da cultura. O PCP entende também, e não gostaria de deixar de colocar isto, que para cumprir a missão enquanto serviço público que é de rádio e televisão, a RTP de facto precisa de meios para cumprir essa missão. E essa é uma preocupação que o PCP tem colocado várias vezes, em várias intervenções, sobre esta matéria. Porque entendemos que não há um efetivo serviço público de rádio e televisão sem esses meios. E que também não há um efetivo serviço público de rádio e televisão de qualidade sem a valorização dos seus profissionais. E nós não poderíamos deixar de colocar aqui uma preocupação que temos colocado quanto à precariedade que existe na RTP, aos vínculos precários, aos vínculos laborais precários que persistem, quando de facto um conjunto de trabalhadores da RTP responde a necessidades permanentes da empresa. E que, no nosso entender, todas essas necessidades permanentes devem ter sim a correspondência a um vínculo de trabalho efetivo. É uma realidade que não se passa na RTP, como não se passa em muitos órgãos de comunicação social, como nós sabemos. Aliás, há pouco falou-se aqui dos órgãos de comunicação social privados e também é do conhecimento público aquelas que têm sido as notícias de despedimentos em órgãos de comunicação social privados, a degradação das condições laborais dos trabalhadores desses órgãos de comunicação social privados, os baixos salários que aí se praticam, e isso são tudo preocupações que o PCP tem vindo a manifestar e que também gostaríamos de conhecer a opinião, naturalmente, do Sr. Ministro sobre isto. Registamos, naturalmente, a informação que nos foi dada sobre a Agência Lusa. Também esta é uma matéria que nos preocupa. Aliás, nós no passado denunciamos que aquelas que foram as políticas de cortes pelo anterior governo fragilizaram, sim, foi o Serviço Público de Informação, fragilizaram a Agência Lusa num caminho que o PCP não acompanha e que rejeitava, até porque também aqui, considerando a importância e os objetivos de Serviço Público de Informação da Agência Lusa no país e no mundo, importa sim garantir as necessárias condições para que esse serviço público seja prestado, e não foi isso que foi feito, por isso registamos o que foi de facto aqui dito pelo Sr. Ministro, entendendo também que importa, por exemplo, tendo em conta o encerramento de delegações regionais, também refletir sobre essa matéria, porque foram encerradas delegações regionais da Lusa, e importava também conhecer alguma reflexão sobre isso. Por fim, e estou mesmo a terminar, uma palavra sobre a TDT, registamos também a opinião que o Sr. Ministro nos deu sobre a TDT, mas não podemos deixar aqui dizer, vai haver uma conferência, como disse a Sra. Presidente, há projetos e iniciativas legislativas em discussão, mas não podemos aqui deixar de dizer, até porque na altura da implementação da TDT, o PCP propôs uma audição pública e fez um debate alargado sobre isto, alertando para os perigos e para as consequências de um processo mal conduzido, que hoje confirmamos de facto que o PCP tinha razão, entendemos sim é que a TDT não pode ser uma oportunidade perdida e não pode significar menos serviço público de televisão do que significava a televisão de sinal analógico. Deve ser sim, no nosso entender, uma oportunidade fundamental para uma oferta televisiva para todos, em vez daquele que foi o pesadelo que se tornou para uma parte significativa das famílias portuguesas, e em vez de ser aquele que foi o negócio também apetitoso que se tornou para uma parte dos interesses económicos que intervêm neste setor. E neste sentido, deixar aqui também registado que o PCP entende que importa garantir a universalidade do acesso à TDT, bem como o alargamento da oferta a todos os canais de serviço público. Registamos aqui também aquela que foi a opinião do Governo sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós pensamos que, efetivamente, a RTP presta um grande serviço público. Por exemplo, o apoio ao cinema, que a RTP não vê como um encargo, o apoio ao cinema nacional, que a RTP não vê como um encargo, mas como uma oportunidade, tem cumprido as suas obrigações de apoio ao cinema, os privados também têm, e, portanto, a RTP é um instrumento, nomeadamente, no apoio à produção nacional, quer no cinema, quer as próprias séries que dão trabalho a atores, a encenadores e melhoram, enfim, melhoram a nossa produção de ficção, audiovisual. A questão da precariedade que evocou, eu tive a oportunidade de me reunir com a Comissão de Receber, a Comissão de Trabalhadores da RTP. Pôs-me essa questão e, naturalmente, o nosso diálogo com a administração da RTP é constante, é permanente e evidentemente que essa questão nos preocupa. A precariedade, como apontou, existe, não é um fenómeno geral, não é? Nós temos hoje, estamos a caminhar para um mundo de trabalho precário, não é apenas na comunicação social, há efetivamente um problema grande de precariedade, o Governo já falou sobre isso, portanto a RTP está aqui numa situação em que estão todas as empresas. E, efetivamente, aquilo que houver de injusto e de será estudado, será examinado. O Governo está atento, não tem excelente diálogo e articulação com a administração da RTP. E ouvimos, tive aliás, eu pessoalmente, a oportunidade de ouvir a Comissão de Trabalhadores da RTP, que esteve no meu gabinete a expor os problemas que a senhora deputada exatamente referiu. Em relação à Lusa, eu não teria muito mais a adiantar, depois do que disse. E em relação à TDT, pois penso também que a posição foi clara, na medida em que estamos ainda numa fase de prévia, de estudo, discussão, análise de propostas e, sobretudo, saber o que é realista, o que é possível fazer num objetivo que é o nosso de alargar os canais da TDT, que é o nosso objetivo de programa de governo.
Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, terminámos aqui a segunda ronda e, tal como estava previsto e tinha sido objeto de concordância por parte de todos os grupos parlamentares, vamos dedicar uma ronda à questão do COA, que havia um requerimento que tinha sido apresentado pelo PCP. Portanto, e peço aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados que deem indicação de se desejam usar da palavra numa terceira e última ronda. Portanto, vamos agora tratar da questão do COA e passamos depois então para a última ronda em que todos usam da palavra primeiro e o Governo responde em, por último. Portanto, inscrições para o COA. Obviamente vamos começar pelo PCP, uma vez que foi o partido, o grupo parlamentar, que apresentou o requerimento. E dou ao requerente 5 minutos, aos outros grupos 3 minutos. Portanto, tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Então, relativamente a esta questão, o PCP apresentou efetivamente um requerimento para discutir a situação que nós consideramos muito preocupante em relação ao museu e ao parque arqueológico do COA, e portanto agora e, portanto, a questão da fundação, mais em particular, da COA Parque. Tem vindo a ser sinalizado, por diversas vezes têm vindo a ser sinalizados uma série de problemas que têm decorrido desta questão da fundação, nomeadamente o incumprimento dos sócios fundadores, nomeadamente os atrasos dos salários dos trabalhadores que ocorreram por diversas vezes, a ação de penhora que foi muito conhecida e muito falada e comentada ainda há bem pouco tempo, que levou ao encerramento da loja e que depois se conseguiu então garantir a sua reabertura, mas enfim, todo um clima de instabilidade que tem vindo a caracterizar a gestão daquele monumento, não só monumento nacional, mas que consta também da lista do património mundial da Unesco, que é o maior conjunto de arte paleolítica ao ar livre do mundo e, portanto, um dos, e que tem um valor inestimável que não pode ser desprezado. E, efetivamente, o balanço que nós temos feito desde a sua instituição em 8 de março de 2011 é que a Fundação COA Parque não tem dado a resposta necessária àquilo que são os problemas, as necessidades, as questões fundamentais da gestão daquele património. O Sr. Ministro anterior, titular da pasta, tinha referido já por mais do que uma ocasião a necessidade de se rever este modelo da Fundação. Interessava agora entender, tendo em conta as alterações que foram produzidas, qual é a reflexão da atual equipa do Ministério da Cultura relativamente a esta questão da Fundação COA Parque, porque a situação é de facto insustentável. A redução do orçamento da Fundação foi contínua, a verba não dá resposta a todos os custos associados, quer à eletricidade, à segurança, à manutenção, tem havido o acumular de dívidas a fornecedores e depois dos contactos que nós temos realizado com os trabalhadores e nomeadamente com a Comissão de Trabalhadores, há um relato de dificuldades crescentes ao nível da falta de condições de trabalho, coisas muito concretas, quer ao nível do aquecimento, quer ao nível da falta de consumíveis como tinteiros, por exemplo, quer das grandes dificuldades que a frota automóvel tem, porque já é de facto antiquada e tem uma série de problemas mecânicos que ainda não foram resolvidos. Há também aqui situações que comprometem a segurança dos núcleos e, portanto, a sua vigilância. E nós, de facto, queríamos compreender se o Governo tem informações concretas sobre esta questão e, portanto, o que é que está aqui em cima da mesa, do que é que nós falamos quando falamos destas dificuldades de vigilância e quais são os impactos que isto pode ter neste património tão importante. Se, de facto, já há algum plano que dê uma resposta urgente a todas estas situações, pelo menos mais complicadas e que comprometem efetivamente a existência daquele espaço cultural e efetivamente outras questões que é que temos aqui que falar também, que é a multiplicação dos trabalhadores por uma série de funções para poderem dar resposta às necessidades de funcionamento que de facto tem havido redução de visitas aos núcleos por falta de guias, e, portanto, todo o potencial de desenvolvimento para a região que aquele património tem acaba por não se conseguir afirmar também por falta de pessoal e falta de financiamento. E, obviamente, temos aqui que perceber qual é a visão estratégica que existe para este espaço e para a defesa dos postos de trabalho e das condições de trabalho dos trabalhadores do museu e do parque arqueológico. Como é do conhecimento também público, o PCP apresentou um projeto de resolução para a passagem da gestão do património do Val de Coa para o Ministério da Cultura, com a consequente extinção da Fundação Coa Parque. Gostaríamos de perceber qual é a sensibilidade do Governo também para esta proposta que nós apresentamos. E, obviamente, numa outra perspectiva, a necessidade de adoção de medidas de âmbito orçamental que garantam o cumprimento das funções do Museu e Parque Arqueológico, nomeadamente também num aspecto que não tem vindo a ser de todo assegurado, que tem a ver com as questões da investigação, da gestão, da conservação, da vigilância e da divulgação daquele património à guarda da instituição. Era isto que nós, de facto, tínhamos para apresentar. Consideramos que esta é uma situação urgente que necessita de uma resposta a muito breve trecho e era então essa a discussão que trazíamos aqui hoje à Comissão.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Quem é que vai querer intervir neste debate? A Senhora Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu agradeço as explicações da Senhora Deputada Ana Mesquita relativamente ao requerimento. Eu gostava de dizer que este setor da cultura é um dos setores onde as questões dos modelos de funcionamento dos equipamentos é mais colocada, porque é um setor onde a autonomia dos equipamentos é muito importante. É muito importante porque necessita, pela sua natureza e pela sua essência de funcionamento, e necessita de criar redes, de criar sinergias, de criar parcerias e, portanto, todos os modelos que potenciem essa autonomia e essa capacidade de tomar decisões são, evidentemente, prioridade. Acontece que a ideia de criar uma fundação, desde o princípio, foi contrariada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, lembro-me bem na altura. E a ideia de criar uma fundação foi precisamente para garantir essa capacidade de autonomia e essa capacidade de criar redes, para além de que este equipamento junta, para além do museu, todo um parque ligado à natureza e toda esta conjugação de meios encontra-se situado muito longe dos grandes centros de decisão e, portanto, a necessidade de tomar decisões eficazes no momento aumenta a necessidade de autonomia. Portanto, o modelo que garante a autonomia era, evidentemente, fundamental e continua a ser, neste momento, fundamental. O problema é o seguinte: quando foi criada a Fundação, foi criada com a possibilidade dessas mesmas sinergias. O Ministério da Cultura ficava com 55% da responsabilidade financeira, o Ministério da Economia com 20%, o Ministério do Ambiente com 20%, o município de Foz de Coa 4%, a Associação de Municípios do Val do Coa com 1%. E em 2011, quando foi criada a Fundação, ficou estabelecido que seria feito um protocolo que estabeleceria os montantes, sendo que foi feito um estudo, senhores e senhoras deputados, foi feito um estudo que avaliava em 2 milhões de euros o custo anual daquele equipamento. Muito bem. Em 2012, apenas, foi posto em funcionamento a Fundação. E os montantes que em 2011 foram postos, distribuídos pelos vários elementos fundadores, foram os seguintes. Do Ministério da Cultura, 697.880.000 euros. Da Câmara Municipal, 50.755. Do Turismo, 253.765. Da agência, perdão, do ambiente, 253.774. E da Câmara Municipal de Foz de Coa, 12.689. Ou seja, em 2012, partiu-se para este projeto com 1.268.000. Já aquém das necessidades. E agora, no ano seguinte, passou-se para 697.000. No ano seguinte, 2014, já estávamos em 629.000. E no ano passado, 2015, a Fundação Foz de Coa dispunha apenas, na convergência destes vários parceiros, de 500
58.181 euros. Ou seja, em 2015 está a receber cerca de 40% do valor inicial, sendo que em 2013 já estava a receber menos de 50% das necessidades mínimas estipuladas, num quadro em que os valores previstos eram de 2 milhões de euros. Portanto, não há modelo que resista a um subfinanciamento desta natureza, seja ele qual for. Mesmo que seja uma direção-geral, mesmo que seja um museu da rede portuguesa de museus, mesmo que seja um museu nacional diretamente ligado à DGPC, se ele for financiado com menos de 40% das suas necessidades, está condenado à falência. Portanto, o que falhou aqui, senhoras e senhores deputados, foi a negligência e a falta de valorização do governo anterior em relação a este projeto. O governo anterior condenou este projeto à falência. E é isto que tem que ser dito com todas as palavras. E a situação que hoje se vive em Coa é vítima desta falta de valorização deste projeto. E não é admissível que esta situação continue e que este governo hoje tenha que herdar uma situação destas em que estão acumulados 4 anos de dívidas, 4 anos de suborçamentação caótica, 4 anos de incapacidade de dar vida a um projeto, todo ele que nasceu de um sonho de tornar possível um parque arqueológico e um museu com estas qualidades, e um museu ainda por cima, que era uma obra arquitetónica de um jovem arquiteto premiado, um museu e um projeto arquitetónico que foi o único em Portugal que foi construído sem derrapagem nenhuma de ponto de vista orçamental. E, portanto, tudo estava preparado para dar certo, para ser uma âncora de desenvolvimento naquela região, e foi uma falta de visão, mas um estreitamento de visão estratégica do governo anterior que condenou este projeto a um fracasso. Portanto, não há modelo, senhora Presidente, termino já, não há modelo de gestão que sobreviva a uma suborçamentação abaixo de 40% de um valor que, à partida, já estava 30% abaixo das suas necessidades. Portanto, o que este governo tem que enfrentar é resolver um problema realmente de incapacidade de transformar um projeto de grande capacidade de futuro num projeto que está moribundo pela falta estreitamente de visão do governo anterior. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor Ministro, aquilo que temos vindo a assistir no COA não é, enfim, é diferente, mas tem alguma similitude com o que se passa, por exemplo, com o problema da TDT, ou o que acontece com a questão de que falou do Centro de Produção do Porto da RTP. E há alturas em que nós, de facto, não podemos esconder a cabeça na areia. Na RTP, no Porto, a partir das 17 horas, todo o serviço é prestado em outsourcing. Todo o serviço é prestado em outsourcing. Quer dizer, são lá as pessoas que dão a cara pelos programas, mas depois são serviços comprados fora que vêm fazer toda a parte técnica. E, na verdade, a cobertura sobre as diversas regiões do país está longe de ser a melhor. E COA também tem a ver com a questão da TDT, de empurrar o problema com a barriga. O problema da TDT, evidentemente, que é um problema técnico, mas se o Sr. Ministro se der ao cuidado de ir ver o último debate, a última grande conferência que se fez sobre TDT, eu sei, eu estou justamente a chamar a atenção para um conjunto de denominadores comuns que muitas vezes afetam a resolução dos problemas. E, neste caso, o que acontece é que temos um problema de TDT, temos um problema que é técnico, mas é político, fundamentalmente, e que é um problema de gestão de interesses. E no caso do COA, em função daquilo que são os protocolos celebrados e do sucessivo incumprimento daquilo que eram os objetivos estratégicos para aquele lugar, para aquela fundação, a verdade é que a sistemática suborçamentação deu resultados que a doutora Gabriela Gravilhas acaba de enunciar. E, portanto, eu não tinha propriamente uma pergunta para lhe colocar, queria partilhar consigo esta minha preocupação e dizer-lhe que há alturas em que nós temos mesmo que resolver os problemas, seja no Centro de Produção do Porto, seja na TDT, seja no COA. Era isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, não tenho mais inscrições, portanto, tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Ora bom, nós temos aqui, quando eu cheguei ao Governo, devo dizer que a situação, encontrei muitas situações complicadas, mas a situação mais grave que encontrei foi realmente esta do Foscoa. Não porque os seus funcionários não deem o seu melhor, não porque o diretor, o atual presidente da Comissão de Administração da Fundação, não tenha também feito um esforço absolutamente notável, tentando ir ao encontro e resolver os problemas. Mas a verdade é que a situação da Fundação não é sustentável, os prejuízos foram-se acumulando, e não vale a pena entrar em pormenor, porque eu penso que todos partilhamos consciência. É de que esta situação é insustentável. Agora, como sair dela? E como sair dela, muito resumidamente, temos aqui dois caminhos. Ou pegar na estrutura que existe, Fundação, e revitalizá-la. Mudar a gestão. Atribuir-lhe mais, obviamente, mais verbas e trabalhar nesse modelo para uma revitalização da Fundação do COA. Como é que isso é possível? É possível se ganharmos parceiros. O trabalho que eu fiz desde que cheguei ao Ministério, não foi há muito tempo, foi justamente falar com os parceiros da Fundação, falar com o ambiente, falar com o turismo, falar com a Câmara de Foscoa, evidentemente, e falar com, nomeadamente, a estrutura para o interior, a estrutura de missão para o interior, e procurar fazer um esforço transversal ao Governo e interdisciplinar, interdepartamental, de pegar o problema e de procurar encontrar as soluções. A proposta que o PCP aqui apresenta correspondeu também a uma proposta que veio da Comissão de Administração da Fundação no sentido de integrar na administração pública o COA. Porquê é que eu tenho dúvidas sobre esta questão? Não há uma posição fechada. Nós temos dois cenários em cima da mesa. Trabalhar no sentido de reativar a Fundação, de interessar os parceiros e, neste curto tempo que estou no Governo, reuni-me com todos os meus colegas que são parceiros da Fundação, ou que tutelam os parceiros da Fundação, mais corretamente dito, e encontrei da parte desses departamentos, nomeadamente turismo, nomeadamente ambiente, uma grande disponibilidade para ir ao encontro do problema e para procurarmos encontrar em conjunto uma solução. A solução de extinguir a Fundação e passar para a área, portanto, inteiramente para o Ministério da Cultura, tem o problema de perdermos aí o investimento dos outros fundadores. Se for apenas o Ministério da Cultura a responsabilizar-se pelo projeto, nós perdemos contribuições que podem vir dos outros ministérios. Inclusivamente abrir a empreendedores. Na área do turismo era possível abrir também a empresas privadas. É uma opção a fazer. Essa opção não está feita. O Governo não escolhe sem examinar a possibilidade das alternativas. Uma coisa posso garantir. Qualquer que seja a solução, serão respeitados os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e os postos de trabalho existentes. Não serão afetados, qualquer que seja o caminho que tome, em que se encaminhe a nossa solução, não serão afetados os direitos dos trabalhadores. Portanto, partilhamos a análise. A situação atual é insustentável. Solução: passar para o Ministério, que já, como todos os senhores deputados disseram, está suborçamentado. Foram os senhores deputados que disseram, não fui eu. Passar para o Ministério toda a responsabilidade pelo COA, será essa a solução para um problema que podia ter uma solução com muitas dimensões, com muitas contribuições, com o ambiente, interessar o ambiente na área Foscoa, com o turismo, a trazer turistas, trazer fluxos de turismo à região, e que ao fim e ao cabo constituía, no projeto original, um polo de desenvolvimento para a região. Bom, podem dizer, está a sonhar. Vamos ver, eu sou um pragmático e sou um realista, mas penso que temos também que pensar para além dos dados imediatos. Será que resolveu o problema fecharmos a fundação e passarmos para o Ministério? Se não houver outra saída, quer dizer, não, nós... Agora, vamos tentar outra coisa, vamos tentar revitalizar a fundação, vamos tentar atrair os parceiros, vamos tentar pôr o ambiente, o turismo a trabalhar neste projeto, tendo garantido, obviamente, que os direitos dos trabalhadores serão sempre respeitados. Era esta a questão. O Governo decide em função de opções. Neste momento, o Governo não decidiu por nenhuma das duas opções. Mas, obviamente, o debate está aberto e o Governo vai ouvir as posições e conhece bem as posições que estão na mesa. Muito obrigado. Para já.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agora temos, portanto, concluímos a ronda de Foscoa e agora temos a última ronda das rondas, que vai ter de ser gerida com muito critério, com muito rigor no que diz respeito aos tempos de palavra, porque eu tenho 5, 8, presumo que também o Bloco de Esquerda também quererá falar, que o CDS-PP também quererá falar, que o PCP também quererá falar, e portanto 8 e 3, 11. 11 inscrições. De onde temos 15 minutos para dividir por 11. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, com toda a tolerância que já estão a imaginar que vai existir, é um minuto e meio para cada um. Portanto, peço-lhes, por favor, que sejam muito diretos. As considerações já foram feitas pelos anteriores oradores, pelos grupos políticos que na primeira intervenção que fizeram e na segunda, e, portanto, agora é irem muito diretamente à pergunta. E, para começar, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Presidente, para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, mas tem que ser breve, e, portanto, as minhas questões prendem-se com o cinema e audiovisual, dada a sua importância, a capacidade de chegar a públicos muito vastos através da televisão e da internet, o que torna manifestações culturais de especial capacidade de aproximação das populações. Há, portanto, a necessidade de apoiar a produção independente, há a necessidade de atrair produtores estrangeiros para o território nacional, há a necessidade da competitividade a nível internacional, portanto, há toda uma série de necessidades nesta área e, não obstante o salto qualitativo que foi dado com a atual lei do cinema e do audiovisual e as formas alternativas de financiamento que permitiu desbloquear o setor de cinema, a questão em concreto que coloco é, nesta área, uma vez que já estão há mais de meio ano em funções, gostaria de saber o que é que foi feito e o que é que se pretende fazer no que se refere a este setor do cinema e do audiovisual. Uma outra questão prende-se também com o cartão Mais Cultura, que, de acordo com o Orçamento de Estado, o Governo pretende criar o cartão Mais Cultura para ser atribuído pelos empregadores aos seus trabalhadores e de uma forma muito direta, como e para quando a criação deste cartão Mais Cultura. E, portanto, eu penso que consegui fazer dentro do prazo.
Obrigada, Senhora Deputada, e agradeço duplamente por ter cumprido também o tempo de palavra. E tem agora a palavra o Senhor Deputado Luís Soares, do PS. António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, também sou breve nas apresentações. O assunto que me traz cá tem a ver com a Mata do Saco. É património do Estado desde 1838. Este espaço foi ocupado pela ordem dos carmelitas descalços em 1630. Ali construíram muros, caminhos, ermidas e o convento de Santa Cruz e começaram a plantar a mata, introduzindo espécies de todo o mundo, criando um verdadeiro templo botânico, sem paralelo em parques europeus. Para além da sua relevância ao nível da história militar, ali foi travada a Batalha de Bussaca em 1810, a mata também dispõe de um conjunto monumental classificado, se destaca designadamente o convento de Santa Cruz e a Via Sacra, ermidas e o edifício neomanuelino do Palace Hotel do Bussaco. A riqueza ambiental, histórica, militar, religiosa e arquitetónica torna a Mata Nacional do Bussaco um espaço ímpar a nível mundial. É necessário recuperar, divulgar, promover este espaço. Presentemente, a mata é gerida pela Fundação Bussaco, em parceria com a Câmara Municipal de Mielhada. Em janeiro de 2013, a mata foi varrida pelo ciclone Gong. Danificou coberturas ermidas, derrubou árvores, deu danos que podem ser irrecuperáveis. A Assembleia da República, preocupada com esta situação, aprovou por unanimidade um voto, um projeto de resolução que recomenda ao Governo que a Mata do Saco seja considerada como monumento nacional e a sua intensificação na recuperação com vista ao reconhecimento como património mundial da Unesco. Esta iniciativa pretende igualmente o incremento de protocolos com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com a Fundação de Mata do Saco, potenciando o cumprimento da sua missão. Perdão. Senhor Ministro, o ciclone foi
deputado,
em 2013.
Senhor deputado, estou mesmo, muito, mesmo a concluir.
Presidente. Obrigado. O ciclone foi em janeiro de 2013 e o Governo anterior foi insensível a estes danos e até hoje nada fez por reparar. O atual governo, na pessoa do seu antecessor, tinha em curso medidas que iam ao encontro de propostas aprovadas pela unanimidade deste Parlamento. Senhor Ministro, tratando-se de um equipamento valiosíssimo, aproveito a presença da Vossa Excelência para perguntar qual é o ponto da situação da Mata do Saco. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância que me deu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria reiterar o agrado que para o Bloco de Esquerda foi ter aqui a vossa presença e agradecer os vossos esclarecimentos e colocar apenas duas questões muito breves. Uma tem a ver com aquilo a que eu chamo uma cultura de serviço público na RTP. Quer dizer, não é possível fazer serviço público sem uma cultura de serviço público. E na RTP tem havido um trânsito excessivo do público para o privado e do privado para o público, mudando os protagonistas e, na verdade, criando sistematicamente uma enorme dificuldade em definir um rumo para aquela empresa. E, portanto, nesta matéria eu gostava de lhe perguntar se há alguma iniciativa no sentido de criar ou de contribuir para criar uma cultura de serviço público na Rádio Televisão Portuguesa. A segunda questão tem a ver com a TDT, uma vez mais. Há um direito constitucional. Os portugueses têm todos os direitos a um serviço público de radiodifusão e acontece que, neste momento, muitos deles pagam duas vezes esse mesmo serviço. Pagam a contribuição para o audiovisual e pagam também, uma vez que a TDT chega em más condições a uma parte significativa do país, estão avaliados em mais ou menos 1 milhão de lares, e sucede que, para terem muitas vezes esse serviço, voltam a pagar, comprando os serviços aos operadores privados. Portanto, estão a duplicar esse pagamento. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro se considera esta situação aceitável e se está no seu propósito introduzir um elemento corretivo nesta circunstância. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, serei muito, muito breve, agradecendo os vossos esclarecimentos. Gostaria de retomar uma questão que eu julgo que, se calhar, ou então não ouvi bem, não fiquei suficientemente esclarecida. Duas, aliás. Uma relativamente aos estímulos para o funcionamento em pleno dos teatros municipais. Na altura, julgo que o Sr. Ministro não teve tempo para responder e ultrapassámos essa questão. A segunda pergunta, que eu julgo que também não ficou, ou pelo menos eu não fiquei suficientemente esclarecida, prende-se com o eixo, o Distrito Cultural Ajuda de Belém. Nós sabemos, enfim, a polémica em torno da dissolução e da demissão do coordenador desse projeto. Agora, o que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é se concorda com o conceito. O Sr. Ministro disse que achava que devia haver uma intervenção e uma cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa.
O conceito de uma gestão integrada e eficiente do património cultural, do património dos projetos turísticos e de uma integração, num percurso conjunto no eixo Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Museu Nacional dos Cós, Palácio da Ajuda, CCB, enfim, isso juntamente, enfim, com toda a envolvente daquela zona. Se o Sr. Ministro, à partida, concorda com o desenvolvimento desse projeto e dessa integração. E, independentemente da intervenção maior ou menor da Câmara Municipal de Lisboa, e até hoje não sabemos...
Sra. Deputada.
Julgo que ela existiu. Meu Deus, como o tempo passa depressa.
Exato.
Deixa aqui a ficar aquém do tempo que me estava atribuído. Se o Sr. Ministro pretende relançar sob a sua alçada, juntamente, obviamente, com outros ministros da tutela, mas este projeto de indemnização. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Era aqui fundamentalmente uma questão relativa aos museus, monumentos e palácios nacionais, mas se calhar mais concretamente até em relação aos museus, que é de facto, já aqui foi mencionado de um pouco há pouco, a questão da falta de autonomia. Esta é uma questão que nos foi relatada por todos os diretores de museus, nomeadamente os museus nacionais, que nós tivemos a oportunidade de ir visitar agora há pouco tempo. Todos eles nos relataram isto, que é a falta de autonomia dos museus quanto ao seu pessoal, ao seu orçamento, à autonomia para gerir projetos de parceria, que tem condicionado fortemente a atuação dos museus, e isto é um problema apontado. Apontado também a falta de pessoal técnico, e técnicos superiores nomeadamente, mas em todos eles nos foi relatada a falta de conservadores, restauradores, arqueólogos, enfim, até outros aspectos mais básicos, como telefonistas, vigilantes, etc. etc. E efetivamente esta situação preocupa-nos e queríamos perceber qual é a perspectiva de resolução para este problema. Outra questão muito concreta tem a ver com a questão do Museu Monográfico de Conímbriga, que é um museu fora de Lisboa com o maior número de visitantes, 100 mil por ano. Em 2012 saiu das unidades nucleares onde se encontram os museus nacionais e passou para a unidade flexível, e portanto há aqui um processo que nós consideramos que desvia a sua missão e a sua estratégia, a sua implantação regional, e gostaríamos de perceber se esta questão vai ser ponderada pelo Governo para ser alterada. E por fim, uma questão ainda relativamente ao património arqueológico, náutico e subaquático, que é um património muito relevante, a obrigação do Estado promover o estudo, a proteção, a valorização e a divulgação do património náutico e subaquático português em território nacional, na zona económica exclusiva e na plataforma continental. No entanto, nos últimos 4 anos do governo PSD-CDS, designadamente viu-se um depauperamento contínuo das condições existentes no Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Já só há 3 funcionários, um arqueólogo, 2 técnicos auxiliares, e portanto queríamos perceber como é que se vai resolver este problema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu vou... Tinha algumas questões, vou tentar ser rápido, obviamente. A primeira questão que lhe coloco tem a ver com o facto de o acordo ortográfico ter regressado ao debate público, ao espaço noticioso e de opinião, e tendo presente as afirmações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de que o Governo se encontra indisponível para entrar neste debate, pergunto, Sr. Ministro, se o Ministério da Cultura tem esta posição de que o acordo ortográfico não deve ser objeto de discussão, portanto ser um assunto tabu. A segunda questão tem a ver com o meu círculo eleitoral, o Algarve, e vou obviamente resumir apenas para reforçar a ideia que foi aqui discutida da necessidade dessa articulação turismo-cultura. Falámos várias vezes ao longo desta audição nesta questão do reforço do turismo e da cultura, mas depois vemos coisas como esta, Sr. Ministro, que, por exemplo, no mapa 16 do orçamento, a única região que está a zeros num conjunto de 25 milhões de euros considerados para a componente regionalizada dos programas e medidas é exatamente o Algarve. Dada a falta de tempo, termino permitindo-me, Sr. Ministro, apenas oferecer-lhe um livro. Chama-se O Lado de Dentro, faz parte de um projeto chamado A Poesia Não Tem Grades. Há vários projetos deste género, não é o único que leva a poesia ou a arte aos serviços prisionais. Cumpre um papel notável de ressocialização e de inclusão, e apenas sinalizo isto, Sr. Ministro, entre outros projetos, porque, apesar de pontualmente, ao longo dos últimos anos, tem havido apoios da Direção-Geral dos Arquivos e das Bibliotecas, que eu penso que seria fundamental que se pudessem manter, continuar e eventualmente ampliar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais rápido possível. Relativamente à questão do Estatuto dos Bailarinos. Sim. Relativamente à questão do Estatuto dos Bailarinos, o anterior Governo prometeu tentar resolver o problema, conseguiu apenas uma greve dos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Já que eles não aceitaram as propostas que foram feitas, inclusivamente dizendo que toda a discussão não tinha passado, não tinha sido feita com eles. E eu pergunto se o Ministro vai apresentar uma proposta de estatuto de bailarinos do CNB que responda aos problemas decorrentes do desgaste rápido da profissão. A segunda questão tem a ver com os Vieira da Silva, isto é, os herdeiros do Vieira da Silva tinham celebrado o acordo de cedência, que terminou em dezembro de 2015. Nós soubemos em março deste ano, pelo anterior Ministro da Cultura, que os herdeiros tinham aceitado trocar as obras por terrenos do Estado, e nós gostaríamos de saber se este processo já teve desenvolvimentos e se o acordo está em vias de ser fechado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Afinal, foi mais breve do que eu que pensava. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu sei que o Sr. Ministro só está ao serviço há um mês. De qualquer forma, eu gostava de lembrar, nas suas declarações de tomada de posse, uma frase que preferiu: a política é a arte do possível. E sendo a política a arte do possível, eu gostaria de pegar na questão do Arquivo Sonoro Nacional. O Arquivo Sonoro Nacional foi iniciado num governo socialista em 2006, quando a Ministra da Cultura anunciou a sua criação. Entretanto, o PCP apresentou um projeto de criação do Arquivo Sonoro Nacional que foi rejeitado. Em novembro de 2013, o PSD apresentou, juntamente com o CDS, um projeto de resolução que foi aprovado, que recomendava ao Governo a criação do Arquivo Sonoro Nacional. Posteriormente, agora com o atual Governo, é apresentado nas opções do plano para 2016 lançar as bases para desenvolver um projeto de criação do Arquivo Sonoro Nacional. Nós já tivemos a oportunidade de questionar o anterior ministro e não obtivemos resposta. Posteriormente fizemos uma questão por escrito e foi-nos respondido já na tutela com o Sr. Ministro que iriam desenvolver todas as diligências necessárias para a criação do Arquivo Sonoro. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do PSD entende que o património cultural deve ser conservado, preservado, pois é a identidade cultural de um país. E nesse sentido questionava o Sr. Ministro na expectativa, porém, de obtermos uma resposta concreta a esta matéria. Vão Vossas Excelências efetivamente lançar as bases e desenvolver o projeto para a criação do Arquivo Sonoro Nacional? Para quando está previsto esse lançamento e sua criação?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado, cumprimentando-nos também todos os colegas. E, enfim, só para efeito de registro, esta minha chegada, mesmo em cima da hora, tem a ver o facto de estar a decorrer uma audição com o Sr. Ministro adjunto ali ao lado, onde eu fui responsável por um conjunto de questões, que terminou mesmo agora e, felizmente, permite-me poder colocar aqui algumas questões ao Sr. Ministro. E muito rapidamente e muito em concreto, para perceber o que é que está previsto, se é que já está previsto ou não, relativamente aos equipamentos culturais de Guimarães que foram realizados, concebidos e construídos no âmbito da Capital Europeia da Cultura. É um tema recorrente que o seu antecessor foi corrigir a secretária de Estado dele próprio, começou por dizer que não havia nada, depois o seu antecessor foi dizendo que havia, e isto agora, eu sei que está há pouco tempo em funções, mas já está aqui connosco, tem vindo a responder às questões todas, perceber, de facto, se já tem decisão e, sendo positiva, quando será e quando é que será transferido para, digamos, para compensar exatamente o município dos equipamentos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem. Não tenho mais nenhuma inscrição. Pergunto Senhores deputados do PSD, a senhora deputada Sara Madruga da Costa não está. Deputados do PS, a senhora deputada Luís Soares não está. Portanto, não tenho mais inscrições. Então, tem o senhor ministro e o senhor secretário de Estado dispõem de 15 minutos para responder.
Vamos proceder da seguinte forma. O senhor secretário de Estado vai responder a 3 perguntas. Sobre cinema e audiovisual, o apoio à produção independente, o que foi feito e o que se pretende fazer, sobre os estímulos para o funcionamento dos teatros municipais e sobre o estatuto dos bailarinos. Seguidamente, eu repassarei a responder às demais questões colocadas. O Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Portanto, para iniciar e respondendo à questão que foi colocada pela Sra. Deputada Susana Lamas, de facto, relativamente ao cinema e audiovisual, eu tive a oportunidade de referir inicialmente sobre esta matéria que estão neste momento alocados 18,4 milhões de euros para o apoio ao setor do cinema e do audiovisual em 2016, portanto, e é nesta verba que estão obviamente consignados o financiamento necessário aos concursos de financiamento ao setor. Para além disso, devo dizer também que estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças no sentido do desenvolvimento de vários mecanismos de benefício fiscal, nomeadamente que passam pela devolução do IRC aos produtores estrangeiros, portanto, tratando-se disto de um incentivo aos produtores estrangeiros para escolherem Portugal como um destino de filmagem, de rodagem cinematográfica. Portanto, de facto, houve no Orçamento de Estado, no último Orçamento de Estado, no seu artigo 183, creio eu, de facto um enquadramento específico legislativo para esta questão e, portanto, estamos a trabalhar neste momento no sentido de pôr cá fora uma proposta que depois, obviamente, teremos que discutir com o setor, no sentido deste no sentido de desenvolver este tipo de matéria de benefícios fiscais. Relativamente ainda ao incentivo a produtores estrangeiros para a rodagem em Portugal, estamos também neste momento em cima da mesa com uma proposta que ainda está numa fase embrionária de desenvolvimento de uma film commission a nível de Portugal. Portanto, partindo do bom exemplo que foi testado na Câmara Municipal de Lisboa, com muitos resultados favoráveis em termos de pôr Lisboa no mapa dos destinos de rodagem internacionais, estamos neste momento também a tentar promover esse mecanismo, digamos assim, e portanto estamos também a trabalhar nele no sentido de o tornar uma realidade. Ainda a nível interno e em termos do relacionamento com o setor propriamente dito, estamos a proceder a uma revisão do Decreto-Lei do Cinema e do Audiovisual, sobretudo no âmbito do programa Simplex, no sentido de proceder a diversos ajustamentos que retirem a elevada carga, ainda que encontramos, a elevada carga burocrática e administrativa, estando sobretudo em causa, no fundo, aligerar todo o procedimento, enfim, o processo e o procedimento conducente à atribuição de apoios financeiros aos vários agentes. E esta revisão, esperamos nós, permitirá simplificar e desburocratizar os requisitos de candidatura, documentação de instrução, etc., para dar 2 exemplos concretos que vão beneficiar todo este processo relativamente ao apoio aos agentes internos. Relativamente aos teatros municipais, para dar uma resposta à Sra. Deputada Teresa Caeiro, de facto é uma das redes fundamentais em termos da estrutura cultural no território, e eu penso que os teatros municipais, no fundo, o desenvolvimento da relação com os teatros municipais e dos teatros municipais entre eles e a dinamização da própria rede passam, obviamente, por várias estratégias. estratégias. Uma primeira de relacionamento com as autarquias nesta especificidade dos teatros municipais e dos espaços culturais municipais, no sentido de os dotar de mecanismos que lhes permitam funcionar, não só em termos técnicos, mas também em termos de estratégia de programação e de programação, sobretudo. Há uma intenção que ainda estamos a considerar em termos exploratórios, de num próximo quadro de atribuição de financiamentos promovido pela DG Artes, e eventualmente se criar-se um novo financiamento a espaços de programação. E, portanto, ao criar esse novo financiamento a espaços de programação, iremos naturalmente, e temos em linha de objetivo primeiro, a questão da dinamização da rede de teatros municipais, e, portanto, será com certeza um mecanismo, no fundo, caso reunamos as condições para o desenvolver, será um mecanismo de apoio ao funcionamento dos teatros municipais, que não tem existido até agora. Como nós sabemos, aquilo que tem acontecido é que os teatros municipais funcionaram, muitos deles, no primeiro ano, com financiamento dos quadros comunitários que lhes deram de alguma forma origem. No fundo, houve quadros comunitários que apoiaram a sua construção e que depois apoiaram um ano de programação, e a partir da inexistência, digamos, ou do cessar desse tipo de apoios, é óbvio que os teatros municipais encontraram-se em grande dificuldade para manter uma programação contínua e manter uma estratégia de programação consolidada, justamente porque as câmaras municipais também não tiveram possibilidade de o fazer em termos, enfim, digamos, de relacionamento direto com esse espaço. Ou seja, de facto, as câmaras não tiveram capacidades por si só, melhor, de poderem desenvolver este tipo de estratégia. Portanto, no fundo, a questão pode definir-se em dois quadrantes, ou duas vertentes. Uma primeira, de aproximação às câmaras municipais, no sentido de tentar, de alguma maneira, perceber quais são as dificuldades de cada um dos espaços, porque, apesar de tudo, há uma grande diversidade em termos da forma como esses espaços funcionam no território, e, por outro lado, tentar, a nível central, que haja uma alocação de financiamento, no sentido de tentar ou priorizar, digamos assim, a atividade de programação nesses mesmos espaços. Exatamente, e obviamente também favorecer as sinergias, nomeadamente entre os agentes também, no sentido da criação ou da sustentação de redes que permitam também alimentar esse tipo de programação. Penso que relativamente ao estatuto do bailarino, portanto, relativamente a essa matéria, nós neste momento estamos, no fundo, a estudar todas as questões que estão para trás, enfim, os vários processos de regulamentação que anteriores, e por um lado. Por outro lado, temos a consciência de que esta questão do Estatuto do Bailarino é uma questão que, sobretudo, tem um foco específico na Companhia Nacional de Bailado e naquilo que é a realidade da Companhia Nacional de Bailado, e que, no fundo, se articula não só, ou seja, eu penso que na questão do Estatuto do Bailarino há duas questões fundamentais. Uma é a questão do reconhecimento da profissão como uma profissão de desgaste rápido e, portanto, tentar que todo o enquadramento legislativo em termos de benefício de uma reforma possa, no fundo, ter estar em articulação com este tipo de questão. Por outro lado, há a questão da própria reconversão dos bailarinos, ou seja, portanto, é a segunda vertente fundamental, no fundo, tentar uma reflexão sobre a reconversão dos bailarinos e como é que essa reconversão pode ser algo que acompanha o bailarino desde o início de carreira. Ou seja, eu acho pessoalmente que até agora agora temos posto o foco muito na questão da jubilação, na questão do benefício, como é óbvio, social, que é importantíssimo, mas é necessário também que a questão da reconversão acompanhe desde o início a própria carreira do bailarino, no sentido de criar uma cultura que permita que o bailarino se aproprie necessariamente desta questão antes ou durante o exercício da sua atividade enquanto bailarino. Portanto, no fundo, a resposta que for adotada, ou aquela que nós pusemos em cima da mesa, terá em perspectiva, em equilíbrio, estas duas vertentes que eu acho que são, apesar de tudo, complementares. Porque o que nós assistimos muitas vezes é que os bailarinos também não se revêem noutro tipo de atividade depois da cessação da sua atividade como bailarino. E, portanto, é muito difícil reativar mecanismos de reconversão quando os próprios bailarinos não têm essa prioridade ou não valorizam esse tipo de desenvolvimento ou esse tipo de vertente após a cessação de atividade com bailarinos. Portanto, eu acho que estas duas questões têm que ser sopesadas em termos de uma proposta que se possa vir a desenvolver a este respeito. Obrigado.
Bem, então passo agora às questões pela ordem que foram colocadas. Mata do Bussaco. Já entrou, o assunto já está a ser tratado no Ministério, está agendada para a secção do Património Arqueológico e Arquitetónico do Conselho Nacional de Cultura a questão da ampliação da classificação da mata. Portanto, o assunto está a ser tratado e será seguido com atenção. Questão do o seu deputado Jorge Campos, o Serviço Público na RTP e o Transidente Público e Privado. Senhor deputado, eu penso que a RTP tem, de facto, feito um progresso bastante grande e penso que está a afirmar-se como serviço público e a melhorar a programação. Eu penso que a RTP se diferencia bem atualmente, que o seu perfil está a ganhar em identidade. A questão que pôs entre... É normal que no mesmo mercado de trabalho as pessoas passem da RTP para a SIC, para a TV, quer dizer, não vejo aí, evidentemente. Outro problema é a questão que levantou a senhora deputada e o senhor deputado também, em relação à precariedade e às condições laborais. Em relação ao facto das pessoas, a RTP é uma empresa pública, é uma empresa que presta serviço público, mas o mercado de trabalho é o mesmo que tem das empresas privadas de televisão, portanto, não, ou então eu não entendi bem talvez a sua questão sobre o trânsito entre o público e o privado e talvez tenhamos a oportunidade no futuro de voltar a debater esta questão. A questão, o Eixo Belém Ajuda. O Eixo Belém Ajuda, não, quer dizer, o conceito do Eixo Belém Ajuda, muito claramente, o conceito que vinha da missão anterior foi revogado pelo Governo. E foi revogado pelo Governo logo que o Governo entrou em funções, ao acabar com a estrutura de missão. Portanto, o conceito anterior não vigora, mas não vigora claramente desde o princípio da entrada em funções do Governo. Agora, o facto do conceito anterior não vigorar não quer dizer que nós não queiramos prosseguir numa gestão coordenada, numa gestão articulada entre Câmara Municipal, que tem que manter como é que tem que manter o governo da cidade, o governo dos espaços públicos, entre o Ministério da Cultura, que tem que manter o governo dos monumentos, tutela sobre os monumentos, melhor dito, e com o turismo, que tem que assegurar a gestão dos fluxos turísticos. O conceito deste governo é diferente do conceito anterior. Isso é claro, eu penso que isso já não é... Se me perguntar, se achar e se me disser que eu devia desenvolver mais os nossos projetos, com certeza, mas nós estamos a trabalhar neles. A ideia geral já lhe dei. Mas, como mais uma vez digo, voltaremos certamente a esta questão no futuro. E terão notícias também em breve. Estamos a preparar algumas coisas para serem anunciadas muito em breve. Bom, a questão seguinte que eu tenho aqui é A questão da autonomia dos museus, sim, também é evidente que a autonomia dos museus é uma questão que tem que ser posta com cuidado, porque nem todos os museus são diferentes, têm capacidades diferentes, têm meios diferentes, têm possibilidades diferentes. Esteja atento ao que se vai passar hoje no Museu Nacional de Arte Antiga, esta tarde. Acordo ortográfico, exatamente a mesma posição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não consideramos que é um acordo internacional, ainda não foi objeto de... aguardamos as ratificações. Não temos, o Ministério da Cultura não tem uma posição distinta da... se deve ser objeto de discussão, já é objeto de discussão, não a discussão pela opinião pública existe. O Governo, a posição do Governo é aquela que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros exprimiu. Não há nenhuma posição distinta, nem poderia haver, do Ministro da Cultura ou do Ministério da Cultura. Em relação à questão que põe no mapa do orçamento, enfim, isso é uma questão que teremos que ver, que eu lhe prometo que vamos ver com atenção, e aproveito para lhe agradecer de novo a coletânea de poemas que me ofereceu, da Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania, e pode ter a certeza que eu irei ler com muita atenção estes autores. Alguns são conhecidos, como o Afonso Cruz, o Richard Zimler, o Hélder Moura Pereira, a Filipa Leal, que é a minha amiga, a Inês Fonseca Santos, a Alice Vieira. Enfim, há aqui realmente uma coleção de autores muito boa e fotografias magníficas do Duarte Belo. Muito obrigado por esta oferta, que muito me apraz. Em relação à Vieira da Silva, bom, os quadros de Vieira da Silva, efetivamente, estamos a negociar com os proprietários para que os quadros fiquem em Portugal. Isso está, há uma negociação em curso, está bem avançada e está bem encaminhada e estamos a fazer tudo para que os quadros de Vieira da Silva fiquem em Portugal. Eu penso que, em relação a Guimarães, nós estamos, evidentemente, eu vou muito breve a Guimarães, justamente para discutir esse problema com o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães. Tenho uma visita já agendada a Guimarães, não me lembro agora quando, e se vier aqui à procura na agenda, nunca mais daqui saímos, mas pode ter a certeza que eu irei a Guimarães e que me irei ocupar desse assunto. E em relação ao arquivo sonoro nacional, damos a maior importância à existência, à preservação e à guarda desse arquivo, e certamente que é também uma das preocupações prioritárias e urgentes que temos e que não deixaremos cair, posso-vos garantir. Muito obrigado pela esta oportunidade de estar entre vós e de poder explicar publicamente o que fizemos e o que mesmo... evidentemente, aquilo que o Governo, como digo, assume a responsabilidade por tudo o que foi feito e, aliás, em grande solidariedade, como sabem, pessoal e política, com o meu antecessor. Mas, para já, num mês de Ministério, penso que já fizemos alguma coisa, mas vamos ver. É evidente que só o futuro é que dirá se a nossa... se cumprimos os nossos objetivos. No entanto, estou profundamente empenhado em fazê-lo e agradeço as palavras de encorajamento também que me foram dirigidas pelos senhores deputados, quer da Aliança Parlamentar, quer da oposição parlamentar. Agradeço muito as palavras que me foram dirigidas de encorajamento e de estímulo. Muito obrigado. É? Ora ainda.
Senhor Ministro, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela vossa presença, pelos esclarecimentos que nos deram, por algumas boas notícias também que nos trouxeram. Vai haver muitas mais oportunidades para continuarmos este debate frutífero. Julgo que sim, e para, em conjunto também, debatermos tudo aquilo que são as preocupações dos nossos concidadãos na área da cultura e da comunicação. Reitero os votos de muitas felicidades no desempenho das vossas funções e cá estaremos sempre que desejem vir à nossa Comissão para os recebermos com muito agrado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pela condução dos trabalhos.